Dá início a esta audição. A Senhora Ministra e os Senhores Secretários de Estado visitam-nos frequentemente, conhecem bem, digamos, até o tipo de grelha que nós usamos, mas eu vou relembrá-la. A Senhora Ministra terá uma intervenção inicial de 15 minutos, depois a primeira ronda é pergunta-resposta e tem, digamos, tempos escalonados, 9 minutos PSD e PS, depois 8 minutos Bloco de Esquerda, Partido Comunista depois o CDS, o PAN, com 7 minutos, e a Iniciativa Liberal, com 3 minutos. E, portanto, no final, a Senhora Ministra responderá com o tempo igual ao somatório destas intervenções anteriores. E, portanto, é assim que vamos começar esta reunião. Sem mais, dava a palavra à Senhora Ministra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Na última vez que estive nesta comissão, afirmei que cabe ao Estado ser um garante da estabilidade em momentos de dificuldade e incerteza. Esta é uma convicção que está presente todos os dias no desempenho das minhas funções. E quando me refiro ao Estado, não me refiro apenas à Administração Central, mas também, naturalmente, a cada autarquia junto das pessoas e respondendo às suas necessidades. Estou certa de que a recuperação económica e social do país dependerá em muito do trabalho conjunto e da cooperação que formos capazes de desenvolver entre a Administração Central e a Administração Local. Assim, e reconhecendo o papel insubstituível das autarquias locais na resposta à pandemia, reunimos na semana passada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para comunicar que as despesas com o combate à Covid-19 vão começar a ser comparticipadas através da dotação do Fundo de Solidariedade da União Europeia num total de 55 milhões de euros. Esta era uma prioridade para o Governo e a fórmula encontrada para ressarcir os municípios vai permitir que o pagamento da primeira tranche, 65%, seja feito logo no momento da assinatura do termo de aceitação. No início deste ano, eu e o Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local terminámos um conjunto de reuniões de balanço que realizámos por videoconferência com todas as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, reforçando o trabalho de grande proximidade que tem sido desenvolvido desde o início da crise pandémica entre o Estado Central e as autarquias. Esta cooperação tem dado frutos nas mais diversas áreas. Exemplo disso é a assinatura de acordos de colaboração, homologados por esta área governativa e pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, com cerca de 40 municípios no âmbito do Programa Primeiro Direito, que visa promover soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas e sem alternativa habitacional, através do financiamento do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. Estou certa de que cumprir a descentralização é fundamental para que Portugal possa emergir no pós-pandemia mais coeso. No terreno, a transferência de competências está agora a entrar em velocidade de cruzeiro. Se a maioria das competências previstas na Lei 4 já está a ser exercida pelas autarquias locais, num processo que foi realizado gradualmente até 1 de janeiro de 2021, as restantes competências, que só se tornam obrigatórias a 31 de março de 2022, também registaram avanços importantes. Na saúde, foram celebrados 20 autos de transferência. Na educação, mais de um terço dos municípios já solicitaram a constituição de comissões para a transferência de competências e mais de 150 municípios já aceitaram exercer essas competências, sendo que destes 14 fazem-no ao abrigo dos contratos interadministrativos e outros dos contratos de execução. Na cultura, passámos de 9 autos celebrados com 8 municípios, para 35 autos em fase final de elaboração para assinatura, com 32 municípios. Para estas três áreas, cultura, educação e saúde, estão previstas as transferências financeiras superiores a 325 milhões de euros em 2021. Na ação social, foram publicadas as portarias que regulamentam o decreto-lei, permitindo que as autarquias atuem numa área muito relevante no contexto atual, por exemplo, pagando diretamente subsídios a famílias carenciadas. Reconhecemos a complexidade da tarefa que é exigida aos municípios e, por isso, estamos a promover um conjunto de webinars com as diferentes áreas setoriais, procurando esclarecer dúvidas e apoiar os autarcas neste processo. O primeiro teve como tema a transferência de competências na área do estacionamento, o segundo na área das praias e o próximo relacionado com a credenciação de técnicos municipais em segurança contra incêndios e edifícios, contará com a participação da Proteção Civil. No que se refere à transferência de competências dos municípios para as freguesias, que consideramos de importância fundamental, verifica-se que o número de freguesias a assumirem competências mais do que duplicou, são agora 735 freguesias de 82 municípios, num valor que corresponde a uma transferência de um valor de cerca de 60 milhões de euros. E aprovámos a portaria que fixa o valor das taxas devidas pelos serviços às entidades gestoras dos espaços cidadão. Senhoras e senhores deputados, para que o Estado seja o motor de um país mais próspero, tem de estar bem apetrechado e ter trabalhadores mais qualificados. De acordo com os dados do CIEP, em 2020, o emprego público aumentou 2,8% face ao ano anterior, para um total de mais de 718 mil trabalhadores, especialmente no setor da saúde e, naturalmente, também tendo em conta a necessidade de responder à crise pandémica. No quadro do processo de recrutamento centralizado, foram já lançados dois procedimentos de oferta de colocação para os candidatos da Bolsa de Técnicos Superiores selecionados. No total, foram colocados mais de 400 trabalhadores que vão contribuir para o rejuvenescimento e a qualificação da administração pública, especialmente nos recém-criados Centros de Competências de Apoio à Política Externa, no MNE, e de Planeamento. Destes, mais de 50 já estão a desempenhar funções nos seus novos postos de trabalho. A capacitação técnica do Estado, através da contratação de técnicos superiores e da valorização do seu estatuto, está prevista no Programa de Estabilidade 2021-2025. Nesse sentido, iniciámos já este mês a discussão com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da administração pública sobre a revisão do CIADAP, com o objetivo de anualizar e simplificar os ciclos de avaliação de desempenho e daí tirar as devidas ilações para o desenvolvimento das carreiras. No âmbito da qualificação, devolveu-se ao INA o Estatuto de Instituto Público, dotado de autonomia administrativa e financeira, com o objetivo de reforçar a qualificação dos trabalhadores da administração pública, promover a criação de massa crítica e está para muito breve a apresentação da nova comissão instaladora. Caberá a este INA, renovado e fortalecido, a tarefa de executar o PRR na dimensão de capacitação e qualificação da administração pública no digital e não só, aproveitando as sinergias com instituições de ensino superior. Face às alterações dos modelos de trabalho que conhecíamos e tomávamos como certos, e com o teletrabalho a ganhar preponderância que há um ano julgaríamos improvável, a administração pública decidiu olhar para si própria e para essas transformações. Num estudo desenvolvido pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público, revelou que a grande maioria dos dirigentes públicos considera que o teletrabalho não teve um impacto negativo na produtividade do trabalho prestado, nem afetou a motivação dos trabalhadores. Estes são resultados muito importantes, que nos permitem encarar o teletrabalho como uma ferramenta útil, de natureza voluntária, garantindo os direitos dos trabalhadores, sem prejuízo do cumprimento dos objetivos das organizações. Ainda no capítulo dos direitos dos trabalhadores, na ADSE, e fruto do empenho desta tutela e da energia e competência do novo Conselho Diretivo, têm sido dados passos muito importantes no sentido do reforço da sua sustentabilidade numa lógica intergeracional. Depois do alargamento aos CIT, que a 20 de abril representava 75 mil novas inscrições, ainda este mês foi possível enviar aos prestadores privados as novas tabelas, que mereceram um parecer positivo do Conselho Geral de Supervisão, cumprindo um compromisso assumido no início da legislatura. Tornaram-se as tabelas mais competitivas e atrativas para os prestadores e, simultaneamente, fechou-se um conjunto de preços, dando maior previsibilidade aos encargos futuros da ADSE. As consultas de psicologia foram introduzidas pela primeira vez nas tabelas, sendo comparticipadas sem necessidade de prescrição médica. E na medicina dentária, os preços foram revistos em alta para estarem mais alinhados com o mercado. O grande objetivo é reforçar o regime convencionado, criando condições para aumentar o número de convenções e, dessa forma, melhorar o serviço prestado aos beneficiários, quer no que diz respeito às especialidades cobertas, quer ao território coberto por convenções. No ano passado, decidimos também avançar com um programa para jovens estudantes que prevê a transformação de edifícios dos serviços sociais da administração pública sem utilização em alojamento para estudantes. Rapidamente deu-se início a um projeto de requalificação e no próximo ano letivo será possível garantir a abertura de uma residência com 47 camas em Lisboa, destinadas aos filhos dos trabalhadores públicos que preencham os requisitos definidos. Este é um apoio essencial para estudantes que dele necessitem e vai facilitar a frequência do ensino superior para aqueles que precisem de sair da sua residência. É uma medida solidária em relação aos trabalhadores da administração pública e suas famílias, obedecendo também aos princípios da ação social complementar. O país retoma o seu funcionamento pleno. Na semana passada foi possível reabrir as lojas de cidadão com atendimento presencial mediante marcação prévia. Fizemos com garantias de segurança para todos, reforçando as medidas já existentes, como a sinalética, acrílicos e pontos de desinfecção, e dar-se-á em breve início à testagem periódica e massiva de todos os trabalhadores que exercem funções nos espaços cidadão. Em termos de parceria com as autarquias, sobretudo com as juntas de freguesia, ampliámos a rede de espaços cidadão, contando hoje com mais de 752 balcões no território nacional e nos consulados, mais 148 do que no início da legislatura. Com um catálogo alargado de serviços, o espaço cidadão tem ajudado a descongestionar, nomeadamente, os serviços relacionados com o cartão de cidadão. Hoje é possível renovar o cartão de cidadão em 591 espaços cidadão e destes 62 já fazem levantamento presencial no local do cartão de cidadão. Sendo que em menos de 4 meses os espaços cidadão renovaram cerca de 50 mil cartões e entregaram-se mais de 10 mil. Além disso, temos neste momento com a Justiça implementada uma solução de entrega dos cartões de cidadão em casa através do CTT, o que já permitiu que os cartões fossem entregados por essa via a cerca de 350 mil portugueses. Estamos a reforçar a capacidade de adaptação dos serviços também para a melhoria ao nível do atendimento público. Foi criado, recentemente, um grupo de coordenação com diversas áreas governativas que pretende gerir de forma integrada, uniformizada, o atendimento público, antecipando constrangimentos e propondo soluções. No digital, só no mês de março registaram-se 260 mil novas adesões à chave móvel digital. Existem agora 2 milhões e 700 mil chaves, as chaves existentes, das quais 1,8 milhões ativas. E uma nota importante, no balanço da estratégia TIC para a Administração Pública 2017-2020, o investimento em que foi feito, período durante o qual foi feito um investimento de 300 milhões de euros em tecnologia, verificou-se que estes 300 milhões geraram poupanças ou benefícios de valor equivalente a 700 milhões de euros, traduzindo-se, portanto, num benefício líquido de cerca de 400 milhões. Repito, querem poupanças, querem benefícios diretos. Senhoras e senhores deputados, no passado domingo, aqui mesmo, nesta casa, o Sr. Presidente da Assembleia da República referiu-se à modernização da administração pública como uma das realizações de abril. Não posso, obviamente, deixar de estar mais de acordo. Modernizar é simplificar e tornar os processos transparentes e eficientes. É também, através do digital, permite-se aumentar o escrutínio e a participação cívica que distinguem as melhores democracias. O portal Mais Transparência, uma plataforma desenvolvida pela AMA e pela ADC, vai permitir a todos os cidadãos o acompanhamento da implementação e execução dos vários programas operacionais. E no quadro do PRR, em que é conhecida a aposta na digitalização da administração pública, prossegue-se também esse objetivo de transparência, quer na dimensão de promoção de uma cidadania mais ativa, quer de melhorar a relação dos serviços públicos com os cidadãos e as empresas. Numa lógica omnicanal, será ainda disponibilizado no quadro do PRR com o investimento do PRR, um centro de contacto dotado de meios e tecnologia que permita aceder telefonicamente a alguns dos principais serviços públicos, para além de da expansão da rede de atendimento presencial com 20 novas lojas cidadão e 300 novos espaços. A modernização que o PRR prevê para a administração pública ancora-se também na capacitação dos seus trabalhadores e dirigentes e para isso também o PRR terá um investimento muito significativo. Enfim, por tudo isto, permitam-me referir que não há países, acredito mesmo que não há países modernos sem Estados modernos, nem economias competitivas sem serviços públicos eficientes e, muito especialmente, não há sociedades justas sem serviços públicos inclusivos. Investir na administração pública é, por isso, investir nos cidadãos, na economia, num país coeso e no Estado social. Fico agora à disposição para as vossas perguntas e muito obrigada pela atenção.
Obrigado, Sra. Ministra. Nós vamos passar então aos grupos parlamentares, mas queria fazer, digamos, um esclarecimento. Como sabem, a intervenção dos grupos pode ser feita de uma forma, digamos, inteira ou fracionada. Nós vamos ter alguma dificuldade em fazer o controle. E eu não queria estar a dar a palavra de cada vez, pois a Sra. Ministra fala. Portanto, vamos fazer o controle como o fizemos na última reunião até para que o diálogo seja mais, digamos, flua de uma forma mais intensa. Portanto, eu irei controlar, darei a palavra aos intervenientes, não intervenho na conversa até ao final de esgotarem os tempos. Estão de acordo com isto? Então, dava a palavra ao parlamentar do PSD para 9 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Irá ser dividida em 2 minutos e com a deputada Germana Rocha. Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Ministra, Sr. e Srs. Secretários, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei do Partido Socialista que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local, do PAEL, hoje de manhã tivemos 3 audições, portanto, ouvimos a Direção-Geral das Autarquias Locais, a Inspeção-Geral de Finanças e o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, o Dr. Jorge Botelho. Ficámos a saber que dos 103 municípios que recorreram ao PAEL, 64 estão resolvidos, 37 estão suspensos e 2 estão sujeitos às regras do PAEL. No âmbito da fiscalização, a IGF fez 45 auditorias, entre sistemáticas e regulares, e foram realizados 11 relatórios de auditoria, que seguiram para despacho competente do membro do Governo, que é o Sr. Secretário de Estado, 11 que não cumpriram as regras do PAEL e que poderão surgir processos sancionatórios. O PSD defende que a lei deve ser geral e abstrata e também defende a autonomia do poder local, assim como reconhece o quanto este plano foi importante para as autarquias que a ele recorreram, independentemente dos custos políticos, que em muitos casos também honoraram os seus munícipes, por exemplo, no aumento do IMI, mas os decisores políticos dessas autarquias conheciam as regras e a sua grande maioria cumpriram. E pelo exposto, pergunto, Sra. Ministra, Que informação e opinião é que tem a Sra. Ministra sobre esta matéria? Se considera entendível as 11 auditorias suscetíveis de sanção, ou de sanções, perdão, não terem sido ainda despachadas e quais as datas em que foram recebidas pelo Governo? E a segunda pergunta, se considera justo o projeto de lei que o PS apresenta, em que pretende desonorar e amnistiar alguns municípios em detrimento dos outros que cumpriram?
Não ouviu, mas ouviu-se. Ou tem que repetir, não se grava, não é? Pronto, então vou dizer outra vez. Pode descontar o tempo, como é que é? Não. Vamos lá ver uma coisa. Os processos que estão pendentes, nós não podemos despachar processos que não nos chegaram. Os processos que estão, que já chegaram, que foram analisados ao abrigo da lei atualmente em vigor, serão despachados ao abrigo da lei atualmente em vigor. As alterações futuras, outros que nos cheguem noutro momento, teremos que ver o que estiver em vigor agora. Mas o que está em vigor neste momento é aquilo que nós iremos aplicar, resulta o que resultar e custa quem custar, naturalmente, isso não há dúvida nenhuma. Agora, também gostava de dizer que aquilo que está em causa, tanto quanto me apercebi no projeto do Grupo Parlamentar Socialista, não põe em causa, pelo menos na análise que nós fizemos, já fomos chamados a dar parecer sobre o projeto, não põe em causa nem o ressarcimento integral do empréstimo que é feito, nem, e portanto nessa medida não nos suscita problemas. Agora, uma coisa é certa, os que estão pendentes, para despacho do Sr. Secretário de Estado, e que creio que hoje já esclareceu cabalmente essa situação, serão, obviamente,
Sim, acho que agora sim, já estamos em condições. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento da Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Ministra, a administração pública não pode ser um feudo do partido que sustenta o governo do país. Nos últimos dias têm vindo ao público diversas notícias relacionadas com a nomeação de altos cargos dirigentes para a administração pública, designadamente para a segurança social, em que se avançam suspeitas relativamente à competência técnica, ao currículo, à formação adequada ou aos conhecimentos na área pretendida, lançando-se um manto nebuloso em relação a essas nomeações, que em nada contribui para a credibilidade e isenção da administração pública. Ora, estando estes cargos dependentes de concurso público, não se pode usar e abusar do exercício dessas funções em regime de substituição, fazendo com que, por vezes, esses dirigentes se eternizem no poder, sem sequer haver uma decisão no que diz respeito ao concurso para esse mesmo cargo. Situação que se agrava quando existem dirigentes que se encontram nomeados em regime de substituição durante anos a fio, como é o caso de um diretor de finanças que está nomeado há 6 anos nesse regime, ultrapassando até o período para a duração de uma comissão de serviço, que é 5 anos. Estas situações de duração excessiva da substituição ao nível dos cargos de direção e o atraso nos concursos e respectivas nomeações acabam por criar injustiças entre os potenciais candidatos ao cargo, pois um regime excepcional, ao protelar-se, cria uma situação de vantagem a um candidato em detrimento de outros opositores ao mesmo concurso, gerando, assim, desconfiança no sistema atualmente existente. Portanto, Sra. Ministra, é mais do que tempo de se impor o mérito, o rigor e a transparência na seleção dos altos dirigentes, dos altos cargos dirigentes da administração pública, sendo urgente acabar com este sentimento de que as instituições públicas são propriedade de quem exerce o poder em determinado momento. Sra. Ministra, perante este quadro factual e sendo a CRESAP uma entidade que funciona junto do membro do Governo responsável pela área da administração pública e que tem por missão o recrutamento e a seleção de candidatos para cargos de direção superior da Administração Central do Estado, bem como a avaliação dos currículos e da adequação das competências das personalidades indigitadas para exercer cargos de gestor público ou cargos a estes equiparados, pergunto se existe alguma iniciativa ou está a ser estudada uma eventual alteração às regras atualmente existentes, tendo em vista acabar com estas situações, se existe algum acompanhamento destas situações por parte do Ministério que Vossa Excelência lidera, e se entende ou não que a transparência nas nomeações dos altos cargos dirigentes da administração pública é essencial para a credibilidade e bom funcionamento dos serviços do Estado. Um outro tema, mas diretamente relacionado com este, é a progressiva e permanente degradação a que chegou a prestação de serviços públicos ao cidadão. Com efeito, as reclamações no portal da queixa relativas aos serviços da administração pública no ano de 2020 subiram mais de 80%, tendo a Segurança Social sido a entidade que reuniu o maior volume de reclamações, ao ponto do Ministério da Segurança Social ter deixado de divulgar o número de pendências. Todos os dias nos chegam queixas relacionadas com a marcação de atendimentos presenciais, com vários meses de espera, ou as chamadas telefónicas que ninguém atende, ou ainda casos em que os cidadãos são notificados para levantar o cartão de cidadão no Porto quando residem em Lisboa. Bem sabemos que foi recentemente criado o chamado Laboratório de Atendimento ao Público, um grupo de trabalho que tem como missão propor estratégias para a melhoria no atendimento de serviços públicos, mas parece-nos que a sua criação peca por tardia, pois é evidente que o país e os cidadãos não podem esperar mais para ter serviços públicos de qualidade e que respondam a tempo e horas como se impõe. Portanto, Sra. Ministra, pergunto que medidas tem o Ministério que lidera para evitar esta progressiva degradação dos serviços públicos. Por último, Sra. Ministra, referir o falhanço relativamente aos prazos do compromisso por parte do Governo para a revisão do sistema de avaliação dos trabalhadores da administração pública. E quem o diz não somos nós, são os sindicatos, Sra. Ministra. Sendo o atual regime de avaliação demasiado complexo e burocrático, e que por via disso muitos serviços nem sequer o aplicam, existem milhares de trabalhadores sem avaliação, ficando por isso prejudicados, uma vez que a progressão na carreira depende, como bem sabe, dessa avaliação. Recorrendo-se por vezes a outros métodos de avaliação, designadamente a partir do currículo dos trabalhadores, o que prejudica os que têm menos formação. Por isso, pergunto-lhe, Sra. Ministra, muito concretamente, quando estará concluído o prometido processo de revisão ou revogação do atual sistema de avaliação e quando produzirá efeitos. Fala-se em 2023. É verdade que os funcionários vão ter que esperar mais 2 anos? Se me sabe dizer quantos funcionários existem neste momento na Administração Central e nas autarquias locais sem serem avaliados. Se está previsto ou não acabar com o sistema de cotas atualmente existente. Se a avaliação deixará de ser bienal e passará a ser anual. E, finalmente, se a revisão prevista será apenas uma revisão ou incluirá uma verdadeira estratégia de recursos humanos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Começando pelo fim, se me permite, mas indo a todos os pontos, esse falhanço de prazo a que a Sra. Deputada se referiu salda-se exatamente em 9 dias, porque o compromisso que nós tínhamos com os sindicatos era iniciar esta conversa com eles, esta discussão com eles em torno do CIADAP até ao fim do primeiro trimestre, 30 de março, portanto, e a reunião realizou-se no dia 9 de abril. Portanto, é este o falhanço e o enorme atraso que nos imputa. Essa reunião realizou-se com base num memorando que tem um conjunto de princípios, que já vou dizer quais são, embora sejam públicos, foram entregues aos sindicatos, estamos neste momento a aguardar uma estrutura sindical já enviou contributos, estamos à espera que outras estruturas sindicais enviem contributos e marcaremos, assim que esses contributos chegarem, uma nova reunião, já em princípio com um primeiro draft do diploma. E, portanto, esse falhanço de prazo salda-se, repito, em 9 dias. Aquilo que nós planeamos fazer no CIADAP é anualizar os ciclos de avaliação, neste momento são 2 em 2 anos, valorizar as competências dos trabalhadores tendo em conta a sua contribuição para a prossecução dos objetivos do serviço. E, desta forma, pondo a tónica em objetivos do serviço e competências do trabalhador, eliminar ali um item que tinha a ver com os objetivos específicos do trabalhador, que vai, isso associado a um conjunto de outras medidas, não só de natureza digital, mas também de calendário procedimental, que vai simplificar, de facto, esse procedimento. Queríamos também dizer é a nossa intenção que isto que possa indexar-se de alguma forma as quotas, a existência de quotas à qualidade do serviço prestado. Ou seja, nós temos aqui que ter uma maior relação entre o CIADAP 1, o CIADAP 2 e o CIADAP 3, ou essencialmente entre o CIADAP 1 e o CIADAP 3. Ou seja, a performance do serviço para o qual todos os dias contribuem com o seu trabalho os trabalhadores da administração pública, ter aqui uma relevância naquilo que é as cotas que venha a haver. Agora, uma coisa é certa. A alteração ao CIADAP, além da anualização, além da simplificação, vai ter que ter repercussão ao nível do desenvolvimento das carreiras. E é isso que já estamos a negociar com os sindicatos. Depois dizer ainda que a pergunta sobre a CRESAP. Ora bem, eu naturalmente não vou aqui tecer comentários sobre aquilo que disse relativamente ao Governo e à Administração Pública, porque, enfim, a história fala por si em momentos anteriores de outros governos. Portanto, aquilo que eu diria muito rapidamente é isto. A lei dos dirigentes prevê que um dirigente seja nomeado em substituição deva, nos 90 dias subsequentes, ser aberto o concurso. E desde que assim seja, não está a ser cometida nenhuma ilegalidade. E é isso que nós temos. Nós temos, neste momento, cerca de 80 processos abertos pendentes na CRESAP, e esses, em vários momentos diferentes do procedimento, e se esses 80 processos corresponderem a, e não estou a dizer que o sejam, mas correspondessem a 80 pessoas em substituição, e não estou a dizer que assim seja, mas se fosse, era normal. É o processo normal previsto na lei. Nomear alguém e abrir o respectivo procedimento. Há situações que demora mais o procedimento, que a pessoa se fica mais tempo no cargo em função da demora do procedimento, pois isso serão naturalmente situações pontuais. Agora, não acho que seja legítimo, ou pelo menos da minha perspectiva, dizer-se que isto revela uma, repito, isto é a utilização o cumprimento estrito de uma lei, da lei dos dirigentes. Estamos a pensar fazer uma alteração à lei dos dirigentes, que tem a ver com vários aspectos que agora não vou enunciar, porque está em preparação, é uma lei complexa. Neste momento já pedimos parecer à CRESAP sobre essa mesma lei e todos os assuntos estão em aberto. Este também, neste momento, não anteciparia mais do que isso. Dizer, finalmente, quanto à alegada degradação da prestação dos serviços públicos. Queria dizer, antes de mais, senhora deputada, que essa... que isso que disse é altamente injusto, antes de mais, não para mim, não para nenhum dos senhores secretários de Estado, não para o Governo, mas para os próprios trabalhadores da administração pública. Antes de mais, quero lhe dizer isso. Eles estão muito fartos de ouvir dizer que os outros é que trabalham e que eles estão em teletrabalho ou estão não sei bem onde. Não é verdade, é falso. Os trabalhadores da administração pública estão a cumprir o seu dever. Nas escolas, nos hospitais, na proteção civil, nas forças de segurança e também nas lojas de cidadão e nos balcões a fazer atendimento. Nuns casos presencial quando é possível, noutros casos sem ser presencial quando ele não é possível. E esta é que é a verdade, isto é que é justo dizer-se e fica aqui dito por mim. Se querem dizer que os trabalhadores da administração pública são menos eficientes que os outros, é falso. Agora deixe-me dar-lhe respostas concretas. Primeiro, nós temos 350, quase meio milhão, 350 cartões de cidadão entregue em casa, algo que nunca aconteceu antes. Temos um aumento exponencial do número de espaços de cidadão com trabalhadores, que também são da administração pública, são das freguesias, formados pela Agência para a Administração Administrativa, para fazer um serviço de inclusivo e de proximidade, exatamente quando têm que estar fechados os serviços públicos. Temos, e depois deu-me um exemplo da segurança social. Não me compete a mim aqui fazer a defesa de ninguém, mas deixem-me dizer que dar como exemplo de degradação dos serviços públicos o aumento das queixas no ano 2020, o ano provavelmente mais atípico dos últimos 100 anos em Portugal, acho que é profundamente injusto. Um ano em que a segurança social teve que se desdobrar em novos apoios, em novas prestações e portanto, dar este ano como exemplo, independentemente do valor que aqui enunciou, acho profundamente injusto. Sim, criámos o LABAP, o Laboratório de Atendimento ao Público, da Administração Pública, calha bem o AP, e que aqui o que vai fazer é tentar uniformizar, criar padrões globais e uniformizados de standards de qualidade e eficiência nos serviços públicos. Mas não é só o LABAP. Esse é o grande objetivo do PRR na área da administração pública. Quando nós dizemos que haverá um portal único, será um interface único, com soluções de interoperabilidade por trás, é isso mesmo que estamos a dizer. É termos o mesmo nível de uniformização e de qualidade em todos os serviços públicos. Portanto, e para terminar, gostaria de dizer, não é justo e não é verdadeiro que essa degradação da prestação dos serviços públicos se tenha verificado num ano, repito, absolutamente ímpar em comparação com tudo o resto que acho que todos nós vivemos no nosso período de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós temos os tempos desta forma. O PSD dispõe ainda de 30 segundos para fazer uma última questão e a Sra. Ministra tem esgotou o tempo, naturalmente que tem a possibilidade na resposta final de dar a resposta que for agora solicitada. Não há nenhuma questão, então passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, colega Fernando Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, permita-me saudá-la, Sra. Ministra, pela articulação que a sua área governativa tem sabido incrementar entre o Governo e as autarquias, sobretudo neste ano de pandemia. A Sra. Ministra sabe e reconheceu já aqui na Assembleia por mais de uma vez que o trabalho dos autarcas tem sido imprescindível no apoio às comunidades locais e desde a primeira hora, desde a primeira fase da pandemia. A par dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, da Proteção Civil, dos serviços essenciais e da administração pública no geral, os autarcas estiveram sempre na linha da frente da disponibilização de serviços e apoios diretos às populações, o que naturalmente implicou gastos inesperados nos municípios e nas freguesias. Despesas que eram inimagináveis no início de 2020 e que se tornaram inevitáveis a partir do primeiro confinamento, quando Portugal e o mundo ainda não sabiam bem como lidar com este vírus, nem exatamente se conheciam as suas características. A humanidade, nesse aspecto, tem vindo a fazer em conjunto um percurso de aprendizagem e adaptação às novas circunstâncias. Com essa aprendizagem que todos estamos a fazer e com a introdução e generalização das vacinas que está em curso, com os mecanismos de combate mais eficazes ao vírus, é chegado neste momento a altura de olhar para trás, para o que foi feito, avaliar a sua adequação e razoabilidade e, com equidade e dentro das possibilidades, procurar ressarcir as despesas feitas pela administração local, enquanto parceira da administração central e a primeira na linha da frente do apoio direto às comunidades locais. Esteve, por isso, bem o Governo ao disponibilizar 55 milhões de euros para esse fim, tornando-se agora possível encaixar parte das despesas efetuadas pelas autarquias com o combate à primeira fase da pandemia. A este propósito, Sra. Ministra, pergunto-lhe, do Fundo de Solidariedade Europeu, qual é o valor que o Estado Central reserva para si? É ou não é verdade que a totalidade do valor recebido por Portugal neste fundo vai diretamente para as autarquias por opção do Governo? E esta é ou não é uma forma de reconhecer o trabalho das autarquias? E desde a última audição da Sra. Ministra aqui no Parlamento, foram ou não abertas as candidaturas para o ressarcimento dos danos causados pelas depressões Elsa e Fabiano? Essa é ou não é também uma forma de reconhecer o trabalho dos autarcas? Está ou não está o Governo a trabalhar para as freguesias poderem ter acesso a fundos comunitários através de candidaturas no quadro comunitário 2030? Essa é ou não é uma forma de reconhecer o trabalho dos autarcas e das freguesias muito em particular? E para terminar, Sra. Ministra, porque o trabalho das autarquias e das freguesias nunca confinou e os autarcas estão já a preparar-se para os desafios que aí vêm e estiveram sempre a trabalhar no que já tinham em mãos, mesmo durante a pandemia, consegue dizer-nos como evoluiu a rede de espaços de cidadão no país a partir das juntas de freguesia, mesmo neste período de combate à pandemia? Essa é ou não é uma evidência da articulação que tem havido entre o poder central e o poder local? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Três minutos, não é? Engano-me sempre. É, muito bem, sim senhor. Rapidamente, e antes de ir às respostas ao senhor deputado Fernando, que agradeço, queria só dar um número que tinha aqui mesmo em frente e que há pouco não dei. As lojas de cidadão reabriram segunda-feira, dia 19, e estiveram abertas 5 dias, enfim, na semana passada. Continuam abertas, mas na semana passada. Fizeram 10 mil atendimentos por dia. Em 5 dias fizeram atendimentos presenciais, 50 mil atendimentos presenciais, 10 mil atendimentos por dia nos primeiros 5 dias depois de terem sido reabertas. Apenas uma informação que aqui fica. Quanto às autarquias, de facto é verdade que a administração central tem, a administração pública no seu todo, central, local, trabalha e tem que trabalhar em coordenação e tem que o fazer de forma articulada, colaborativa, e é isso que efetivamente tem acontecido. Eu acho que sempre aconteceu e agora aconteceu de uma forma ainda mais significativa, atendendo à circunstância que vivemos. É por isso, de facto, que foi uma prioridade do Governo e fomos trabalhando nesse sentido para que, através, designadamente, de fundos comunitários, fosse possível ressarcir, pelo menos em parte e numa primeira fase, gradualmente, as autarquias, daquilo que são as despesas que fizeram com o combate à pandemia. O Fundo Social Social Europeu, que foi o Fundo de Solidariedade, perdão, o Fundo de Solidariedade Europeu, que foi acionado pelo Estado português logo no início da pandemia, portanto, logo assim que se declarou o ano passado, no início do ano passado, exatamente por prever que era uma situação que iria, enfim, ter grandes consequências, foi acionado e Portugal teve cerca de 55 milhões de euros. Desses 55 milhões de euros, eles serão, de facto, na íntegra canalizados para ressarcir as autarquias das despesas que fizeram com a Covid, nesta primeira fase, no período entre meados de março e meados de julho do ano passado. É o período de referência nesta fase. E também dizer que estamos a trabalhar para encontrar uma forma também de fazer esse ressarcimento às freguesias, apesar das suas gastos naturalmente menores, e eu e o Sr. Secretário de Estado temos já a reunião marcada com as freguesias também para trabalhar com eles nesse sentido. Abrimos, de facto, o concurso para o despacho do Sr. Secretário de Estado, que depois pode dar mais pormenores sobre isso, relativamente às tempestades de Elsa e Fabián, e é verdade, é uma obrigação, mas as obrigações têm que ser cumpridas, e quando são cumpridas, julgo eu que merecem na mesma ser assinaladas, mesmo que sejam uma obrigação. Ninguém está a fazer favores às administrações, à administração local. Estamos todos a fazer aquilo que a administração local é, evidentemente, a que tem direito. Portanto, aqui ninguém fala de favores, estamos a falar de cumprir obrigações e estamos a cumpri-las. E portanto, neste âmbito, estes aspectos, a par com o aprofundamento de alguns aspectos em várias áreas da descentralização, tem sido, de facto, aquele que é o principal enfoque na nossa relação com a administração local. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer aqui completar alguma coisa relativamente a isto, com a sua licença, Sr. Presidente, que eu esqueço-me sempre destes formalismos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Srs. Deputados, só para dar uma nota da questão do Elcio e do Fábio, na última minha passagem pela Assembleia eu disse alguma coisa sobre isto e não tinha uma previsão de data específica. O certo é que a candidatura foi aberta, salvo erro, duas semanas depois de eu cá estar. A dotação são 4,7 milhões de euros, é a dotação total. Candidaturas até o 30 de abril, avaliaremos as candidaturas seguramente até o dia 31 de maio, para termos, digamos, depois a execução já no início do segundo semestre, pelo menos é isso que está, para ver se conseguimos retribuir ou ressarcir os municípios das despesas que foram fazendo. Por isso é isso, 4,7 milhões e mais ou menos os prazos são estes que estão previstos para fazer. Neste momento a bola está nas candidaturas e obviamente está nas CCDRs. Era só isso, Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Abril é o mês em que celebramos a liberdade, a democracia e o poder local. 47 anos depois, todos sabemos que muito se conquistou, mas também sabemos que muito temos para construir. Estranho seria se assim não fosse. Os sistemas têm sempre e devem sempre ser melhorados. Nada fazia prever que neste aniversário estaríamos a viver 14 meses de pandemia e a viver todas as consequências desta pandemia na saúde, na educação, no turismo, na economia. São tempos difíceis, conturbados, de dureza extrema, mas também são tempos de otimismo, de esperança. Na verdade, a capacidade de resiliência, de inovação, de implementar soluções rápidas e eficazes e até soluções fora da caixa, como é o caso da entrega dos cartões de cidadão, que noutras circunstâncias muito provavelmente encontrariam resistências, fazem-nos compreender e percepcionar a capacidade enorme de adaptação, de mudança e de transformação que o nosso país tem e que particularmente a administração pública demonstrou. E foi com toda a certeza que quis dizer a senhora deputada Maria Germana Rocha na sua extensa intervenção de 6 minutos, queria com certeza dizer o mesmo e não apontar erros atrás de erros, apontar falhas atrás de falhas, sem nunca conseguir apontar algo em feito. Sempre que o discurso do PSD for o discurso da demonstração de que a administração pública só erra e só falha, cá estaremos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para dizer que a administração pública tem, de facto, muitas qualidades e os seus funcionários têm, e os seus funcionários muito fazem pelo nosso país. Falar dos recursos humanos à administração pública, senhores deputados, é falar daqueles que estão nos serviços de saúde, nos serviços de educação, nos serviços da justiça, nos serviços da proteção civil e sobre todos e todas os outros que não referi, o PS não tem dúvida nenhuma que a eles lhe devemos a resistência e a capacidade
de dar, de se entregar nestes 14 meses de pandemia. Senhora Ministra, concordamos quando afirma que garantir uma economia robusta a par de uma administração pública moderna será garantir, Senhor Presidente. Muito obrigada. Repetindo, concordamos quando afirma que garantir uma economia robusta à par de uma administração pública moderna é garantir a capacidade desta administração pública ser mobilizadora, eficiente na prestação com os cidadãos e com as empresas e transparente nas decisões que executa diariamente. Esta garantia tem de ser dada quer na capacidade de retenção de quadros, quer na capacidade de captar novos quadros, quer ainda na gestão da modernização administrativa, que tem que ser, naturalmente, um objetivo constante. Assistimos na semana passada, Sra. Ministra, à aprovação nesta Câmara de um diploma que altera as regras de uma das carreiras especiais. O PS sempre afirmou estar sensível a algumas das questões que foram aqui apresentadas por esse grupo profissional. Mas também afirmámos que entendíamos que a alteração desta carreira em sede da Assembleia da República fazia-nos ultrapassar uma linha vermelha, retirando espaço à concertação social, ao diálogo, pilares, no nosso entendimento, fundamentais de uma democracia adulta. Reconhecemos e defendemos a importância de um olhar global, estratégico sobre a administração pública. E esse olhar tem de ser mais justo e mais adequado do que a mera e simples aprovação de uma medida avulsa que trará aos restantes funcionários públicos um sentimento de injustiça relativa que não só destrói a administração pública em si, como ajuda a corroer o sistema democrático. Defendemos alterações, mas não as defendemos a qualquer preço, nem de qualquer forma. Outro assunto relevante para esta audição, Sra. Ministra, prende-se com as recentes notícias sobre o aumento do salário mínimo, que, como todos sabemos, terá ainda uma alavancagem de 85 euros até 2023. Essa alteração tem, nos termos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, repercussões na atualização da base remuneratória da chamada Tabela Remuneratória Única, a TRU. No início deste ano, aqui nesta sede, abordámos esta questão. É incontornável manter o caminho da descompressão desta tabela, evitando a contínua diminuição dos níveis salariais nas carreiras gerais. Não é aceitável que o primeiro nível salarial técnico superior não garanta a diferenciação que as funções representam. Não assumir diferenciação, a par de uma alteração do sistema de avaliação que pode passar pela anualização, como já referiu, apoiará a descapitalização da administração pública, dos seus quadros e do seu valor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, para terminar, queria recordar o que já afirmei nesta sede. Paralelamente à necessidade de reavaliar a tabela remuneratória única, não podemos esquecer a necessária e imperiosa conclusão da revisão das carreiras não revistas. Esta discussão urge, tem que ser transparente. Deve harmonizar regimes, garantir a equidade e a sustentabilidade e assegurar percursos profissionais assentes no mérito dos trabalhadores. A revisão das carreiras não revistas é um dos objetivos do programa do Governo, que agora, mais do que nunca, tem que ser concretizado. Senhora Ministra, no quadro do programa do Governo foi inscrita a revisão das carreiras não revistas. Neste sentido, e porque não defendemos a proliferação das carreiras nem a aprovação de medidas avulsas, gostaria que partilhasse connosco as consequências das alterações que não tenham em si o objetivo geral e abstrato de garantir a equidade entre todos os funcionários públicos e, também, aproveitava para lhe questioná-la sobre as negociações relativamente às alterações do CIADAP e que consequências considera que estas trazem à vida dos nossos funcionários públicos. Muito obrigada.
Obrigado. Deixe-me interromper, apenas para dizer que esgotaram o tempo, aliás, ultrapassaram o tempo dos 9 minutos. E dá a palavra à Sra. Ministra, tem ainda 5 minutos, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura. Dizer que já uma vez aqui na Assembleia, numa outra audição, usei a seguinte expressão: a revisão das carreiras, as carreiras não são um tabu. Naturalmente que o Governo não só tem isso inscrito no seu programa de Governo, como deve ter uma visão estruturada e pautada por uma lógica de equilíbrio e de equidade relativamente a todas as carreiras da administração pública, gerais, e especiais, naturalmente, e dentro das especiais dos vários setores. E, portanto, dizer que há um caminho de valorização dos trabalhadores da administração pública que já vem sendo feito desde o anterior governo do Partido Socialista e que passou por um aumento paulatino, mas sempre contínuo, do número de trabalhadores na administração pública. Aliás, relembrar que entre dezembro de 2020 e dezembro, perdão, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 houve um aumento de cerca de 20 mil trabalhadores na administração pública, sobretudo nas áreas da saúde e da educação. Relembrar que as despesas com pessoal na administração pública hoje superam em mais de 4% o período homólogo, e isto por força da retoma do normal desenvolvimento das carreiras, o descongelamento, as progressões, etc. Mas também, e como disse a senhora deputada, há a questão das carreiras não revistas e há a questão absolutamente central da circunstância de, por causa da medida de aumentar o salário mínimo nacional para 750 euros no fim da legislatura, medida essa que obviamente é de grande justiça social e tem, sobre a tabela remuneratória única, um efeito de alguma compressão, na medida em que obviamente faz aumentar a base dessa tabela, fazendo com que o número de posições remuneratórias seja comprimido nesse valor. E é por isso que consideramos que é importante revisitar a tabela remuneratória, seja para uma revisão global, seja para uma revisão de alguns momentos de entrada das posições iniciais na tabela de algumas dessas carreiras. Volto a dizer, pode ser uma revisão global, mas pode ser também uma revisão dos momentos de entrada, das posições de entrada de algumas dessas carreiras e depois, tendo em conta naturalmente o facto de haver várias carreiras especiais que estão indexadas de alguma forma à tabela remuneratória, fazermos uma revisitação de várias carreiras especiais, designadamente aquelas que precisam, que são não revistas, para que possamos exatamente ter uma administração pública estruturada, equilibrada e não resolver algumas carreiras pontualmente ao sabor de soluções mais ou menos pontuais e atomizadas, que mais não fazem do que desconstruir esta estruturação que se quer na administração pública e criarem injustiças relativas. E é, portanto, importante que haja um plano, digamos assim, uma estratégia estruturada e global que veja a administração pública como um todo, não criando exatamente estas injustiças relativas que soluções pontuais podem sempre acarretar. E isso, parece-nos, é também e muito papel do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a colega Joana Mortágua, tem 8 minutos, naturalmente, a usar de forma global fracionada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. A valorização da administração pública, para além das palavras e deste reconhecimento de que foi em cima, sobretudo em cima da administração pública nos seus vários âmbitos, que recaiu grande parte da responsabilidade da resposta à pandemia, mas a verdade é que essa valorização concreta não tem tido muito mais do que anúncios. E, portanto, aos agradecimentos sucessivos que se vão fazendo não correspondem àquilo que a maior parte dos funcionários públicos identifica como uma política de valorização efetiva, que é uma valorização salarial. Pelo contrário, a desvalorização salarial da administração pública, com certeza que a política de subida dos baixos salários, no meu ponto de vista, é até uma política humanitária, na medida em que nós percebemos que Portugal continua a ser um país em que a pobreza medra entre os trabalhadores, precisamente por causa dos baixos salários, mas a valorização salarial do corpo da administração pública, nomeadamente dos trabalhadores mais qualificados, não existe, porque foram muitos anos de congelamento salarial, muitos anos de congelamento de progressões, que ao longo deste tempo não foram compensados, apesar do descongelamento e da possibilidade de progressão. Mas depois aí entram o CIADAP, como entrou a perda de pontos para aqueles trabalhadores trabalhadores do início da tabela, que quando perderam os pontos tiveram a atualização salarial, não puderam progredir, mas há muitos trabalhadores que tiveram uma progressão em 15 anos ou 20 anos anos de carreira, acumularam os vários congelamentos e isso é a sua valorização salarial em 15 anos de trabalho. Ora, é impossível que o país e que a própria administração pública entenda que cabe um bocadinho à sorte a valorização de um trabalhador qualificado e especializado da administração pública. À sorte de ter calhado na cota, com a sorte do ano em que foi descongelado, porque fora isso não há uma política de atualização salarial. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar, porque tem havido muitas promessas de atualização da tabela, muitas promessas de valorização a valorização proporcional ou correspondente ao aumento da inflação, a verdade é que até hoje não passaram de promessas. Pergunto-lhe para quando a atualização da tabela remuneratória única. Temos tido sempre perspectivas de futuro, mas no concreto ela não existe, mas também para quando a perspectiva de uma atualização salarial regular ao nível da inflação que permita aos trabalhadores públicos começar a recuperar o poder de compra que ainda não está aos níveis de 2010. Queria perguntar-lhe também, em relação ao CIADAP, se não entende que enquanto se mantiver esta ligação tão estreita entre cotas de avaliação de desempenho e progressão individual dos trabalhadores, se isto não cria uma perversidade que continua a introduzir subjetividade e discricionariedade naquilo que é um direito dos profissionais e dos trabalhadores da administração pública, que é o direito à carreira. Pergunto-lhe também se já chegou a acordo com o Ministro das Finanças sobre a eliminação dos travões ao desenvolvimento das carreiras da administração pública e também sobre o subsídio de risco extraordinário por causa da pandemia. Foi identificado como um dos fatores de valorização dos trabalhadores nesta altura de pandemia, nomeadamente daqueles que estavam mais em contacto direto com a Covid-19. No entanto, desde a aprovação, que já foi de uma malha muito fina, até à portaria, que foi aprovada com uma malha ainda mais fina do que a aprovação da medida, é verdade que há muitos profissionais de saúde que dizem que ficaram de fora e, portanto, eu pergunto-lhe, já que começou agora a ser pago este subsídio extraordinário de risco por causa da pandemia, o que eu lhe queria perguntar é quantos trabalhadores é que foram abrangidos por este subsídio que foi aprovado no orçamento para 2021. A acrescer a isto, nós temos agora os desafios que são colocados pelo teletrabalho e que são inevitáveis é inevitável confrontá-los agora. Uma das questões, e eu aqui vou apenas referir-me aos dados que a Sra. Ministra conhece porque vêm do estudo da DGAEP, em que há uma identificação da manutenção dos níveis de produtividade da administração pública, o que diz que os trabalhadores da administração pública mantiveram uma alta qualidade do seu trabalho e é bom que isso seja referido, mas há aqui uma identificação de 40%, quase 37% dos funcionários públicos que não tiveram acesso a meios ou equipamentos essenciais para a realização das atividades profissionais e mais do que isso, porque nós entendemos que nunca seria possível resolver isto a 100%, mas há 66% que apontam acréscimo de despesas como um dos pontos mais negativos do teletrabalho. E eu o que pergunto é como é que isto vai ser resolvido, porque o Governo tem, a Sra. Ministra remeteu isto para o Código de Trabalho, para as alterações que serão feitas no Código de Trabalho. Mas a verdade é que o Governo tem remetido a questão do pagamento de despesas e da partilha de despesas para a negociação coletiva. Ora, a negociação coletiva da administração pública é feita com a Sra. Ministra. E pergunto-lhe é que normas, que regras é que o Governo vai admitir e vai criar para os seus trabalhadores sobre partilha de despesas no caso do teletrabalho e se essas normas só vão estar aprovadas quando a pandemia acabar e quando pudermos felizmente regressar ou grande parte pelo menos ao trabalho presencial, até para evitar outros riscos do teletrabalho como o isolamento que também foram criados, outros também que têm a ver com a dificuldade do direito à desconexão, que na verdade é mais um dever de não conexão patronal do que propriamente um direito de desconexão dos dos trabalhadores. Queria deixar-lhe algumas questões em relação à precariedade, porque foi identificado, tanto a nível da educação como da saúde, que são as áreas em que houve um acréscimo de trabalhadores durante este período da pandemia, altos níveis de precariedade. Eu tomo aqui o exemplo dos funcionários do setor da educação, é um exemplo que eu conheço melhor, em que, de facto, há uma variação homóloga. E eu aqui até me estou a referir a dados de dezembro de 2020, que é a última síntese estatística que existe da administração pública. De facto, há uma variação homóloga acima dos 6 mil trabalhadores, mas quando nós vamos ver, a variação homóloga de contratos em tempo indeterminado anda nas centenas. E a variação homóloga de contratos precários anda nos milhares. Aquilo que eu lhe vou perguntar é o seguinte. O Sr. Ministro da Educação tem dito e tem repetido até ao infinito que há mais 8 mil trabalhadores este ano na escola. Refere-se essencialmente a assistentes operacionais. E eu, olhando para a síntese estatística, cabe-me perguntar, ok, mas em agosto quantos é que vão lá estar? E em setembro quantos é que restam? E é a pergunta que eu lhe deixo, que é quais é que são os níveis de precariedade deste aumento de funcionários que nós tivemos e como é que se vai resolver este problema de precariedade? Se o Governo está a identificar isto como um problema ou se acha que a pandemia vai se erradicar amanhã e que de hoje para amanhã nós vamos deixar de precisar destes 5.442 assistentes operacionais que estão identificados na variação homóloga como contratos a tempo certo e outros tantos que haverá na área da saúde. Pergunto-lhe também sobre as estratégias.
Não tem muito mais tempo.
Sim, com certeza, para o rejuvenescimento, porque é outro dos objetivos do Governo. Identificaram-se uns programas de estágio, nós aqui alertámos que não era pelos estágios que se ia lá, porque os estágios não dão direito a uma vaga na administração pública, é uma forma de muitas coisas, mas não de preencher a administração pública com quadros mais novos a nível permanente, e portanto pergunto-lhe que balanço é que faz desse rejuvenescimento e também, já sabe que já está com certeza à espera desta pergunta, o programa de pré-reformas para os professores. A pergunta também é similar para o da administração pública no geral, mas esse, apesar de tudo, há mais dados. O programa piloto de pré-reforma para os professores, se há novidades sobre isso.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada, Jora Mortágua. Eu acho que é um pouco injusto dizer que não há, ou melhor, é justo dizer que há valorização que temos feito, tem que estar associada a uma valorização também salarial. Naturalmente que é assim. Mas, neste momento, acho que é justo dizer-se que tivemos dois consecutivos, 2020 e agora 2021, aliás, até três, 2019, 2020, 2021, com aumentos salariais, sendo que este ano um aumento salarial da base que resultou naturalmente do aumento do salário mínimo em cerca de 20 euros, o que corresponde a um aumento de 3,1% da base salarial da administração pública, e nas posições remuneratórias seguintes, 5, 6 e 7, um aumento de 10 euros, que corresponde sensivelmente a um aumento de 1,4%. É verdade que estes aumentos das posições subsequentes teve por efeito não só, enfim, uma lógica muito importante de justiça social, que é de aumentar os salários mais baixos, porque são esses que mais precisam desse aumento, e também uma certa lógica de descompressão da tabela, na medida em que são as posições imediatamente a seguir aquelas que, obviamente, mais ficam comprimidas pelo aumento da base. Por outro lado, e já aqui referi, naturalmente que o descongelamento e as progressões que irão ocorrer agora em 2021, fruto do fim do biênio do CIADAP, que terminou em dezembro de 2020, também levarão naturalmente a um aumento por via do desenvolvimento normal da carreira, não a um aumento, isso não é um aumento, mas a uma atualização que decorre da progressão. Em todo caso, eu devo dizer, já lhe disse e portanto não tenho nenhum problema de voltar a dizer, que considero que a progressão que é feita nas carreiras gerais, sobretudo nas carreiras gerais, é uma progressão demasiado lenta, associada aos 5 CEADAPs 10 pontos, e aqui, enfim, não estou a referir-me naturalmente àquelas, às pessoas que estão dentro das cotas e que aí andam um pouco mais depressa, mas naturalmente que aquela que é a evolução standard, chamamos assim, é uma progressão lenta, que deve ser acelerada, e uma das vias da sua aceleração é a anualização do CEADAP. Que fique claro, não quer dizer necessariamente que, não estou a dizer que não é assim, mas não quer dizer necessariamente que as posições sejam mais, que as pessoas ganhem mais dinheiro de cada vez, ganhem mais dinheiro, no sentido em que o que é preciso é que as pessoas ganhem mais cedo mais dinheiro. O que é preciso é que as pessoas não tenham só uma expectativa de progredir ao fim de 10 anos, que elas possam ter uma expectativa de progredir ao fim de 5, independentemente dos saltos não poderem ser os mesmos, consoante se ante 5 ou se ante 10 anos. Aqui o que é importante é que as pessoas não tenham, de facto, uma perspectiva de carreira tão difusa, tão lenta, então, que acaba por ser em si um fator de falta de capacidade de atração da administração pública. E depois isto revela-se essencialmente nas carreiras gerais e traz suas consequências para as carreiras especiais. E, portanto, dizer que este é o nosso ponto de partida para o CEADAP. Naturalmente que isto tem implicações muito grandes, estamos a discuti-las internamente no Governo, assim como o decreto-lei de execução orçamental, que era o travão a que a senhora deputada se referia, e que também ainda não existe e, portanto, está a ser trabalhado faz parte, queremos nós, achamos nós, faz parte também da volta à normalidade das carreiras, termos aqui soluções diversas no decreto-lei de execução orçamental. Dizer ainda que relativamente à portaria do subsídio de risco, que em execução da lei do orçamento de Estado, relativamente às profissões da saúde, enfim, isto foi trabalhado com todas as áreas, eu não sei exatamente a que profissionais da saúde a senhora a deputada se refere que ficam de fora, nós não temos tanto esse reporte, temos no caso de trabalhadores da Santa Casa e outro tipo de situações que são conhecidas, mas a portaria acabou por ter aquele conteúdo. Não sei se fica aquém da lei do orçamento, não sei se densifica o suficiente, mas da nossa perspectiva, na verdade é importante dizer-se que temos aqui um subsídio específico para um contexto muito exigente do ponto de vista orçamental também e do ponto de vista financeiro. Quanto ao teletrabalho, eu queria aqui dizer uma coisa que a senhora deputada referiu, que 66% dos trabalhadores apontam o aumento das despesas como um dos problemas do teletrabalho. Eu não sei de cor o número, mas lembro-me muito bem de uma coisa que foi muito interessante, que aliás foi salientada quando se apresentou o estudo. A primeira coisa que os trabalhadores entenderam como negativa, que mais trabalhadores entenderam como negativa no teletrabalho, curiosamente, foi a perda de alguma capacidade de trabalhar em equipa. Isto também diz alguma coisa dos trabalhadores. Não apontaram despesas, não apontaram perda de salário, salário que também não tem, mas não apontaram despesas, não apontaram falta de tecnologia, apontaram uma questão que tem a ver com a sua organização do trabalho. O que significa também que há aqui massa crítica dos próprios trabalhadores, e nós estamos a falar dos dirigentes. A primeira coisa que disseram foi: não, o mais difícil é trabalhar em equipa, todos nós percebemos porquê, não há grupos de WhatsApp suficientes para aquilo que é estarmos todos juntos numa sala, como aliás todos nós sentimos aqui. Mas sim, temos aqui que ir ao encontro de um conjunto de questões que têm a ver com as despesas, que têm a ver com o direito a desligar, que têm a ver com o acesso aos equipamentos que são dados ou não, e a verdade é que aquele número que a senhora deputada citou é para a totalidade dos equipamentos, portanto, esse número elevado, cerca de um terço, acho eu, que dizia, que um pouco mais, que não tinham, era a totalidade dos equipamentos, portanto, há uma percentagem mais pequena que disse que tinha a totalidade, não é para não ter nada, é não ter a totalidade, mas é verdade que isso foi difícil. Agora, também há duas coisas que queria dizer. A primeira, este contexto de teletrabalho não é um contexto normal, este é um contexto de teletrabalho à pressão, motivado por uma situação muito específica, que obrigou a um esforço também diferente da parte da administração. Quando voltarmos ao normal, o teletrabalho terá outros condicionantes e será também mais fácil, porque terá menos pessoas em teletrabalho, será mais fácil dotá-las às que estão com esses equipamentos. Dizer também que é público que há projetos de lei aqui apresentados na Assembleia da República sobre a matéria do teletrabalho e temos que aguardar que a legislação seja aprovada ou não, enfim, que seja que fique solidificada para depois fazer essa negociação, que naturalmente eu farei com a administração pública e far-se-á no Ministério do Trabalho com os privados. Portanto, no fundo dizer, não estou a enjeitar a necessidade de haver eventualmente uma negociação coletiva, o que estou a dizer é que é preciso primeiro, enfim, há vários projetos de lei que estão a ser trabalhados sobre, ou que foram apresentados sobre teletrabalho, e estamos também a aguardar isso. Até porque também entendo que este não é o momento ainda apropriado para fazer uma negociação que sequer estruturante num contexto que ainda é conjuntural e especial, digamos assim. E, portanto, também, mas naturalmente não deixaremos de fazer essa negociação quando for o momento. Estágios, estamos a terminar, a portaria de vagas da distribuição dos estágios está feita, essa portaria, enfim, está neste momento também em trabalho interno do Governo e depois será lançado o procedimento, que será um procedimento célere. Dizer também que o rejuvenescimento assenta, e eu concordo, os estágios são mais uma forma de trazer jovens para a administração pública, mais para os captar a eles do que outra coisa, ou seja, para eles perceberem o que é trabalhar na administração pública e terem vontade de concorrer a concursos que venham a abrir. Agora, há uma coisa que seguramente rejuvenesce a administração pública e que é a entrada, no início do próximo mês, de mais de 400 trabalhadores por via do, recrutamento centralizado, para além dos cerca de 60 que já estão neste momento no Ministério de Negócios Estrangeiros, no centro de, de competências. E aqui têm, naturalmente, idades mais baixas e isso sim, são pessoas que entram com o contrato de trabalho, têm naturalmente vínculo definitivo e que vêm dar sangue novo à administração e depois haverá outros processos de colocação porque a reserva ainda não se esgotou. O meu tempo é que sim, não é? Mas eu depois iria, numa segunda ronda, passar ao Sr. Secretário-Estado, se me der. Muito bem, muito obrigada.
A colega Diana vai falar, então, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP irá também dividir esta primeira ronda de intervenção e cumprimento também a Sra. Ministra, a equipa ministerial também que a acompanha. Senhora Ministra, nós fomos registando respostas que foi dando também a intervenções de outros grupos parlamentares que não nos descansam em relação ao conjunto de matérias e preocupações que nós temos, que o PCP tem apresentado em várias audições regimentais e que temos colocado e que temos que efetivamente voltar a elas, face a uma realidade de uma necessidade tremenda, efetivamente, de valorização dos trabalhadores da administração pública. A Sra. Ministra indicou aqui os números de reforço de trabalhadores a mais com uma comparação a dezembro de 2019, o que isso mostra efetivamente era a insuficiência de trabalhadores da administração pública que havia na altura, mas não diz que os que existem hoje são os suficientes para serviços públicos de qualidade e de proximidade às populações, como é também necessário garantir. Não há, de facto, trabalhadores da administração pública a mais e é preciso, no entender do PCP, reforçar exatamente o número desses trabalhadores e também garantir que um conjunto deles que ainda estão em situação de precariedade tenham vínculo efetivo. E esta valorização dos trabalhadores da administração pública, além da questão também do próprio vínculo, e já lá vamos, passa também naturalmente pela sua valorização salarial. Pela sua valorização salarial, e já aqui falamos noutros momentos, Sra. Ministra, que não passe por outras componentes remuneratórias. Em tempos, quando o PCP colocou a necessidade de valorização salarial dos trabalhadores da administração pública, a Sra. Ministra também falou de outras componentes remuneratórias que existiam. O entendimento que nós temos é que essas componentes remuneratórias têm outros objetivos, reconhecem outros serviços que são prestados, outras funções e outras exposições a situações de risco e insalubres, e efetivamente a valorização salarial do salário base, daquele que é o valor certo todos os meses que os trabalhadores levam para casa, é absolutamente determinante. E naturalmente que isso também está ligado a um conjunto de outras questões, nomeadamente também da valorização das carreiras, da reposição de um conjunto de carreiras e de conteúdos funcionais que foram extintos, que foram fundidos e que isso desvalorizou as próprias carreiras e profissões, bem como as funções exercidas. Senhora Ministra, nós ontem reunimos com quatro conselhos de administração de hospitais do Distrito do Porto, em que há um traço comum que tem a ver, por exemplo, com a questão dos assistentes operacionais e da tremenda dificuldade que é também fixar estes trabalhadores nas funções, nomeadamente em contexto hospitalar. Estamos a falar de carreiras gerais, mas estamos a falar de profissionais e de trabalhadores que têm efetivamente funções muito específicas, que têm que ser valorizados nas funções específicas que têm e que entrar a ganhar pouco mais que o salário mínimo e não ter perspectivas de progressão numa carreira, ter que esperar 10 anos para progredir por força também do CIADAP, já lá vamos também, mas de uma tabela remuneratória única que também não cumpre os princípios da própria proporcionalidade, é efetivamente uma perspectiva de futuro que muitos trabalhadores se sentem naturalmente desanimados a partir de certa altura. E a valorização das carreiras é fundamental por uma questão de justiça para estes trabalhadores, mas também por uma questão naturalmente de valorização dos serviços públicos e da garantia de uma administração pública com trabalhadores valorizados e motivados para o trabalho. E falamos aqui dos assistentes operacionais, mas podemos falar dos assistentes técnicos, como poderíamos também falar dos próprios técnicos superiores da administração pública, como em outros momentos referimos, a senhora ministra também o fez. E esta para nós é também uma questão importante, como é fundamental a utilização de todos os pontos para a progressão, bem como a questão do CIADAP. Naturalmente que tanto a TRU e a necessidade da sua correção, como o CIADAP, são matérias de negociação coletiva entre o Governo e as estruturas representativas dos trabalhadores, os sindicatos. Mas é fundamental também que deste processo de revisão do CIADAP saia um instrumento de avaliação que não seja punitivo para os trabalhadores. Um instrumento de avaliação sem cotas, que seja efetivamente transparente, justo, que tenha critérios objetivos, que seja um instrumento que permita também a melhoria e o desenvolvimento dos próprios trabalhadores, porque o que há hoje é um instrumento que impede a progressão dos trabalhadores. Aliás, a grande maioria dos trabalhadores da administração pública tem que esperar 10 anos para progredir e o que é um facto é que quem hoje entrar na administração pública, a grande maioria, a esmagadora maioria, para não dizer se calhar todos os trabalhadores, não atinge o topo da carreira na administração pública e isso também não é uma realidade que nós possamos querer para os trabalhadores da administração pública que garantem o conjunto das funções sociais do Estado e de outras mesmas funções fundamentais para o funcionamento do nosso país. Mesmo para terminar, Senhora Ministra, estamos a falar de realidades de precariedade que se mantêm e de outras que foram acrescentadas no contexto da Covid. Os trabalhadores que foram contratados em contexto da Covid em muitos serviços públicos continuam a ser necessários na administração pública e é preciso também resolver este problema.
Não vou.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu já disse várias vezes e vou dizer outra vez, acho que não há trabalhadores a mais na administração pública. Nós ainda, como aliás a senhora deputada disse, não chegámos ainda aos valores, salvo erro, 2010 ou 2011. Tem-se, embora a recuperação de 2015 até agora tenha sido sempre constante e até reforçada nos últimos anos. E, portanto, é verdade isso, é até porque essa é a posição que quem acredita verdadeiramente no Estado Social tem que ter, porque são os trabalhadores necessários, como disse, ao Estado Social. E, portanto, concordo com isso. Concordo que é preciso melhorar o desenvolvimento das carreiras. Já não concordo. Que o caminho para a valorização das carreiras seja, como sempre é colocado, a reposição de carreiras especiais, que agora são gerais em especiais, ou a criação de novas carreiras especiais. E permitam dizer porque é que sou muito, tenho uma posição, enfim, muito firme de princípio nisto. Porque quando nós criamos muitas carreiras especiais para fugir a uma carreira geral que é morosa e que é penalizadora para quem está na carreira geral, o que estamos a fazer é a transformar cada vez mais a carreira geral naquela que fica sempre para trás, ao sabor das soluções concretas e pontuais que vão surgindo. Eu acho que, pelo contrário, nós vamos começar por valorizar a carreira geral. Começar por valorizar a carreira geral. E não por ter aquela lógica de vamos, a carreira geral é pesada, é lenta, é uma carreira que não valoriza até remuneratoriamente e, portanto, vamos criar carreiras especiais. Agora, podemos ter uma carreira geral e temos que ter uma carreira geral que é estrutural na administração pública e que é garantia de equidade na administração pública, que seja valorizada sem prejuízo de diversos conteúdos funcionais que pode haver. Por exemplo, relativamente aqui há um bom tempo atrás, relativamente aos assistentes operacionais das escolas, fazia sentido, faz sentido aprovar um conteúdo funcional específico. Pode não corresponder a uma carreira especial tal e qual, mas dentro daquele conteúdo funcional base, depois termos enfim, especificações, porque percebo que ser assistente operacional num hospital não é igual a ser assistente operacional numa escola. Agora, acho que é importante que nós tenhamos esta noção de que é preciso voltar, permita uma expressão, à base e à valorização das carreiras gerais, porque daí partimos a seguir para as carreiras especiais. Depois dizer que quanto ao CIADAP, critérios objetivos justos, alguma aceleração das carreiras, sim. Nunca me comprometi publicamente, e não o farei agora, com o fim das quotas. Não creio que isso enfim, seja possível desde já. Não estou a dizer que não, não estou a dizer que não vai acontecer, estou a dizer que não me comprometo com isso. Agora, é verdade que entre acabar todo com as cotas e fazer aqui uma carreira que seja mais atrativa, naturalmente que há um caminho de média via a fazer. Trabalho no contexto de Covid e precariedade, que eu não sei se em parte não responde também às questões da senhora deputada Joana Mortágua, mas depois também, com a licença do senhor Presidente, passaria ao senhor Secretário de Estado. Só para dizer o seguinte, os trabalhadores que foram, em certas áreas sobretudo, saúde, educação, que foram contratados no âmbito, no contexto de Covid, são trabalhadores que, e refiro-me agora especificamente à saúde, fazem falta na saúde. Não pomos isso em causa. Nós, pelo menos, na nossa área governativa, não pomos isso em causa. Agora, o que acho que é importante acautelar é garantir que quando acabar a pandemia, quando acabar mesmo, nós podemos alocar essas pessoas aos sítios onde, num contexto de normalidade, elas irão fazer mais falta. Não sei se me faço entender, não é mandá-las embora. Não, não, de todo, pelo menos da nossa perspectiva, e aliás temos falado isto com a saúde, é o seguinte, se as cristalizamos já no sítio onde foram colocadas de resposta à Covid, nós podemos verificar que num contexto de normalidade há ajustes que são precisos fazer e que depois, se as pessoas ficarem vinculadas a um determinado sítio, isso possa tornar-se impossível. Repito, não está em causa achar que essas pessoas no fim da pandemia já não fazem falta, está em causa achar que elas podem fazer falta em sítios ligeiramente diferentes em função, naturalmente, que o contexto de normalidade é o contexto de normalidade. Eu não sei se em parte esta é a razão daquela questão que a senhora estava a colocar, mas aqui ia pedir a ajuda ao Sr. Secretário de Estado, com a licença do Sr. Presidente. Com licença.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, responder à Sra. Deputada Mariana Joana Mortágua, peço desculpa, que a variação no trimestre tem sobretudo a ver com o início do ano letivo, mas não nego que há aqui uma variação no período homólogo na área da educação, que tem por justificação sobretudo o efeito de substituições no primeiro trimestre do ano letivo, com efeitos de substituições e de aumentos de assistentes operacionais, também motivado por essa questão da pandemia. Acho que aqui, nesta matéria, também respondendo à senhora deputada Diana Ferreira, que, de facto, uma coisa é nós falarmos de contratação a termo de trabalho trabalhadores para dar resposta a situações excepcionais, de aumento excepcional do trabalho, como aconteceu neste contexto, e outra completamente diferente é recorrer a este dispositivo para dar resposta a necessidades permanentes, o que não nos parece aqui acontecer. E como disse a Sra. Ministra, acho que a nossa preocupação é centrar-se justamente nesta diferenciação daquilo que são necessidades permanentes de necessidades excepcionais e alocar as pessoas porque fazem falta ao sistema, mas fazem falta onde de facto essa necessidade permanente se verifica. E, portanto, é esse exercício que pensamos ser importante fazer. Acho que respondi às duas questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Partido Comunista tem ainda mais 1 minuto e 32. É naturalmente que o Governo já tem apenas 3 segundos, mas não há problema nenhum. A Sra. Ministra guardará a resposta final. 1 minuto? Sim, sim, fiz as contas mal, são 8 minutos que tem o Partido Comunista.
Faz muita diferença. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, gostaria de colocar aqui algumas questões do âmbito do poder local democrático. Uma primeira sobre a compensação das autarquias locais relativamente às despesas com Covid. Foi um compromisso assumido por parte do Governo. Tivemos notícia, ou pelo menos foi tornado público, que o Governo assumiu o apoio na ordem dos 55 milhões de euros, com um fundo específico, ou seja, recorrendo a verbas de um fundo para esta matéria. Mas, Sra. Ministra, a questão que gostaria de colocar sobre estas questões são as seguintes. Porque esta verba, para além de se resumir a um determinado período, porque segundo a informação que é pública é de 13 de março a 12 de julho, ou seja, as despesas continuaram até ao final do ano e não ficaram por aí, aliás, 2021 continua. Aquilo que está identificado como sendo as despesas, grosso modo, até ao final do ano, ronda cerca de 200 milhões de euros, ou seja, estamos a falar de um valor muito abaixo daquele que foram efetivamente o esforço por parte dos municípios no combate à pandemia. E ainda uma terceira questão, é que algumas despesas não estão incluídas, como por exemplo o apoio dos municípios a algumas instituições que acabaram por tomar o formato, se assim posso dizer, de transferências para essas instituições. Estamos a falar de instituições ao nível de equipamentos sociais, estamos a falar de corporações de bombeiros, e que também foi um apoio importante para que pudessem algumas lares, com tudo aquilo que significou naturalmente naquele período. Portanto, a pergunta é se esta compensação por parte do Governo vai ficar por aqui ou se há disponibilidade para ir muito mais longe, tendo em conta aquilo que foi o esforço por parte dos municípios. Segunda questão, sobre o Fundo Social Municipal. Temos debatido esta matéria, foi criado o grupo de trabalho para fazer, estou a falar das questões para além Covid, como é óbvio, mas foi criado o grupo de trabalho, foi assumido o compromisso de fazer um apuramento das despesas em matéria de educação, e a questão é que até ao momento não se tem conhecimento dos resultados relativamente a este grupo de trabalho, e a questão era esta: qual é que é o ponto de situação, tendo em conta até que a Sra. Ministra, creio que foi no debate no âmbito do Orçamento de Estado para 2021, que até quando nós colocámos que o Fundo Social Municipal, a verba era a mesma há um conjunto de anos, até argumentou de que estava-se a fazer este trabalho e daí se aguardaria essas conclusões. Bom, e pergunto qual é que é o ponto de situação. Uma última, Sr. Presidente, muito telegráfica, sobre as transferências de competências para os municípios. A questão muito concreta é esta, que é... foi assumido, aliás, até no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Descentralização, uma das suas competências era avaliar essas transferências financeiras e ao encontro daquilo que são, efetivamente, as necessidades para o exercício dessas competências. Até ao momento não se conhece informação relativamente a esta matéria, e esta era a questão, e deixo para a segunda roda.
Obrigado. Eu dava a palavra à Sra. Ministra, ainda tem a Sra. Deputada Paula Santos. Acrescentou-lhe mais 30 segundos. O Sr. Ministro tinha 1 minuto, tem 1 minuto e 30 segundos.
consigo responder. Quanto à primeira questão, de facto corresponde ao período entre meados de março e meados de julho do ano passado, sensivelmente, bem, não é bem o primeiro confinamento, é mais do que isso. É um período onde se fez um grande grosso de despesas, porque foi preciso ali, mas nós continuaremos a trabalhar para um segundo momento, naturalmente, até porque este está cronologicamente delimitado, para um outro momento que seja possível, continuaremos a trabalhar designadamente com o Sr. Ministro do Planeamento, que tem sido incansável também neste trabalho para conseguirmos ir mais além neste ressarcimento. E responder-lhe à questão do apoio às instituições. Se a verba que foi objeto de apoio, que foi dada às instituições, tiver sido, por sua vez, utilizada por estas para aquele conjunto de elegibilidades que são bastante amplas, então sim, isso também é elegível. Portanto, isso foi uma questão que foi vista, que foi falada na reunião com a ANMP, e a abertura da parte de quem percebe de fundos, no caso do Sr. Ministro do Planeamento, para o regulamento contemplar isso. Portanto, não só as despesas que foram feitas diretamente pelos municípios, como também aquelas que tenham sido feitas por instituições que foram apoiadas pelo município, que é preciso haver demonstração de que os apoios foram usados para aqueles fins. Depois de dizer quanto ao Fundo Social Municipal, que efetivamente o Grupo de Trabalho ainda não granjeou obter os seus resultados, por razões que têm a ver com o funcionamento interno do Governo. E finalmente, quanto à Comissão da Descentralização, nós de facto há dados que a DGAL vai mantendo atualizado. Eu penso que referiu especificamente às transferências financeiras. Neste momento nós temos cerca de um pouco mais de 320 milhões de euros para aquelas três áreas que são as mais, enfim, que têm um envelope financeiro maior associado, educação, saúde e cultura, e agora que temos as portarias da ação social e que estão já várias, as que começam a ser aceitos começam a ser enviados os documentos para que haja aceitação na área da ação social, a isto vão acrescer cerca de 60 milhões de euros da área da ação social. Portanto, são estes valores, sem prejuízo naturalmente de os enviarmos à CAD, como à Comissão de Acompanhamento e Descentralização, como tinha aliás ficado falado. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos passar agora à última intervenção nesta primeira ronda. Eu pedi apenas aos grupos parlamentares que não entregaram a lista para a segunda ronda, se estiverem interessados, que a façam chegar à mesa. E passava então, chamava a colega Viana Cunha. Boa tarde, Viana, está a nos ouvir? Quando quiser, sabe que vai ter 7 minutos, quando quiser pode começar a sua intervenção.
Muito obrigada, cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a senhora ministra e a sua equipa, a quem evidentemente começo por agradecer os esclarecimentos que já prestou, assim como a sua presença nesta audição e esta nova visita, porque, como o Sr. Presidente dizia no início, de facto temo-la tido por cá algumas vezes, o que é evidentemente bom sinal. Eu começaria então por falar sobre as questões do teletrabalho, sendo que a Sra. Ministra já prestou alguns esclarecimentos, mas gostaria de começar por perceber se mantém os objetivos que em tempos preconizou relativamente ao teletrabalho na administração pública, quando referia que até 2023 teria intenção de que 25% da administração pública pudesse estar em teletrabalho. E, de facto, face àquilo que aqui já foi referido nesta matéria, prevê-se que, ou pressupõe-se, que haja aqui uma série de aprendizagens com esta crise sanitária, nomeadamente também no que ao teletrabalho diz respeito, e gostaríamos de conhecer a posição da Sra. Ministra relativamente a duas questões em particular, uma vez que, como referiu, há propostas nesta casa que irão ser discutidas, o PAN também já apresentou a sua. E relativamente a essa mesma proposta, há dois aspectos que nos parece pertinente ouvir a posição da Sra. Ministra. Um deles é porque nós, de facto, entendemos que se deve e se pode caminhar para aquilo que seja um modelo que chamamos uma espécie de modelo híbrido, um trabalho flexível, em que no mínimo tem que haver pelo menos um dia presencial por semana. É um mecanismo que está presente no livro verde e é uma inovação que
de alguma forma já é aplicada em alguns setores da área privada e embora não esteja previsto em termos da lei, gostaríamos de saber qual é a posição da Sra. Ministra sobre isso. Relativamente àquilo que é o reembolso das despesas de aquisição e instalação dos instrumentos de trabalho mediante a apresentação do registro de presenças, se tivermos em conta aquele que foi o estudo da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, apenas 35% dos trabalhadores terão recebido a totalidade dos meios tecnológicos para o exercício do trabalho. E gostaríamos de perceber se a Sra. Ministra considera justo e o que é que pretende aqui fazer a este propósito no que diz respeito à disponibilização dos equipamentos necessários. Também gostaria de trazer um outro assunto que se prende, é incontornável, prende-se com as carreiras. A Sra. Ministra tem usado constantemente o argumento de se fazer justiça no presente, mas não a tenho ouvido falar sobre a questão da injustiça que foi cometida no passado e, por exemplo, falando naquele que foi o processo de revisão de carreiras em 2008, aliás, na última audição, falou-nos até da possibilidade de admitir a atribuição de subsídios, de risco, de penosidade, mas acaba nunca por nos falar sobre esta reposição de justiça em relação ao passado. Parece que pomos uma pedra sobre o assunto e avançamos, e da nossa parte evidentemente não concordamos, embora reconheçamos que hoje há aqui um avanço na intervenção da Sra. Ministra quando fala nas carreiras de se partir do geral para o especial, mas recordo a propósito até do que lhe falamos na última audição em relação aos técnicos auxiliares de saúde e que, como sabe, está a ser feito um trabalho nesta Casa por via duas propostas dois projetos de lei que foram aprovados. Ainda falando sobre carreiras e neste caso centrando também nos profissionais de saúde, relativamente aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que recentemente se conseguiu fazer um avanço na Assembleia da República naquilo que é o seu regime remuneratório, nas regras de transição. Aquele que foi o argumento que o Governo veio trazer foi o custo orçamental que teria, invocando aqui um custo de 46 milhões. Da nossa parte não o interpretamos dessa forma, porque se olharmos para o Decreto-Lei 25 de 2019, que já previa um descongelamento e transição de carreira, nós, nas contas que fazemos, parece-nos que estamos a falar de um acréscimo de 20 milhões e que serão perfeitamente acomodáveis no orçamento de 2022. Como assim se propõe, mas gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra a propósito deste assunto, se realmente o que é que tenciona fazer e se vai fazer da sua parte tudo o que seja necessário para que esta proposta, evidentemente, tenha o seguimento em Orçamento de Estado 2022. Falando sobre a transferência de competências, Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, abordou-a e eu gostaria de trazer em particular a questão da transferência de competências em matéria da ação social. Ontem, na Assembleia Municipal do município onde resido, foi precisamente, que é o Porto, foi precisamente votado o adiamento da transferência de competências em matéria de ação social por unanimidade. Um dos aspectos aprovado por unanimidade, um dos aspectos que ressalva e que é sempre tem sido reiteradamente tido em conta nestes adiamentos, prende-se evidentemente com o pacote financeiro que está a ser transferido para os municípios e inclusivamente naquilo que era a proposta apresentada pelo Governo, era evidente que os cálculos estavam feitos sobre valores que não estão atualizados. Portanto, o que nós gostaríamos de saber é, da parte do Governo, qual vai ser a abertura para continuar a dialogar com os municípios no sentido de uma atualização do pacote financeiro, inclusivamente numa área como a ação social, onde, por exemplo, aquilo que são os valores previstos para os acordos atípicos nem sequer foram revistos, o que nos parece que será bastante prejudicial naquilo que possa ser a defesa e a implementação de um Estado social que, evidentemente, pretendemos. Gostaria de lhe colocar uma última questão, Sra. Ministra, relativamente à taxa de ocupação do subsolo, que foi uma proposta que o PAN conseguiu aprovar no Orçamento de Estado de 2017. Nós sabemos que foi criado um grupo de trabalho para, no fundo, resolver esta questão, porque nós continuamos a ter municípios onde esta taxa pesa mais de 40% da fatura do gás dos consumidores e não cumpre aquela que foi a vontade do Parlamento de que esta taxa não fosse repercutida na fatura dos consumidores. Este grupo de trabalho está criado, o Governo tem assento e gostaríamos de saber qual vai ser a posição que vai ser assumida neste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Está já ali. Muito obrigada, Sra. Deputada. Quanto às questões do teletrabalho, bom, vamos lá ver. O teletrabalho num futuro pós-pandemia será sempre um modo de exercício, um modo de desempenho das funções voluntário. Portanto, quando se refere a um determinado objetivo de ter um número de pessoas em teletrabalho, esse objetivo nunca se imporá. No contexto do estado de emergência, até se imposto, mas é por outras razões, naturalmente, nunca se imporá à vontade das pessoas. Portanto, isto é num plano totalmente voluntário. Aquilo que essa percentagem de 25% trazia de interessante, ou traz de interessante, é algo que, aliás, foi muito verbalizado pelos próprios dirigentes da administração pública no estudo da DGAEP, e que é a circunstância do atual contexto ser um momento particularmente interessante para discutir os novos modelos organizacionais da administração pública. E, portanto, nós temos aqui um contexto em que é particularmente possível, criou-se, no fundo, um contexto em que, por força das circunstâncias, foi preciso mudar muito rapidamente, e aquela, às vezes, resistência à mudança que existe foi, por esta via, superada, e é no quadro de uma discussão mais profunda em torno destes modelos, novos modelos organizativos da administração pública, que ter um quarto dos trabalhadores da administração pública que tenham funções compatíveis com o teletrabalho, naturalmente, nessa modalidade, pareceria interessante. Num plano sempre estritamente voluntário e numa solução de teletrabalho que não tem que ser necessariamente uma solução total, ou seja, 100% do tempo em teletrabalho. Podemos estar a falar de modalidades que conjuguem várias soluções diferentes, flexíveis, de acordo com aquilo que é também a organização da vida de cada um. E, portanto, podemos estar a falar de teletrabalho parcial. Depois dizer que, a propósito ainda da oportunidade que surgiu com os novos modelos, formas de organização da administração, eu dou, por exemplo, este exemplo. Nós, em 2020, tivemos 30 mil pessoas a fazer formação na administração pública à distância, que foi algo absolutamente novo e que permitiu manter o nível e até aumentar o nível de formação da administração pública através de uma nova solução mais colaborativa e mais inovadora. Quanto aos técnicos de diagnóstico, naturalmente o Governo cumprirá a lei da Assembleia da República. Eu não tenho, quanto a isso, enfim, foi-me perguntado qualquer coisa como pela senhora deputada, se isso ficaria inscrito no próximo orçamento. Enfim, não acho que o ponto é, naturalmente, a lei foi aprovada e enquanto vigorar e vigorando, terá que ser cumprida, independentemente agora a discussão sobre o custo orçamental na qual agora não vou entrar. Agora, não escondo que, como já respondi aqui noutro contexto, que gostaria de ver a administração pública ter, em termos de carreiras, ter uma solução mais global e mais estruturada e estruturante na administração pública. E que não fosse um conjunto de soluções mais ou menos tópicas e atomizadas da carreira A, B ou C. E que pudéssemos ter uma agenda que trouxesse para cima da mesa, com as estruturas sindicais, naturalmente, com as estruturas sindicais, uma solução mais estruturante que começasse, eventualmente, nas carreiras gerais. Quanto à TOS, porque iria pedir ao Sr. Secretário de Estado para referir algumas coisas sobre a ação social, quanto à TOS, de facto temos um grupo de trabalho constituído que envolve naturalmente alguns ministérios e a ANMP. Estamos neste momento a aguardar contributos da ANMP para tentar encontrar uma solução que vá ao encontro de todas as preocupações. Não é um assunto fácil, como também a Sra. Deputada tem consciência, mas efetivamente estamos a trabalhar em torno dela de uma forma dialogada. Com a sua licença, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, em relação às despesas, às verbas da ação social, o que nós cumprimos no grupo de acompanhamento quando se fez esta transição com a ANMP foi precisamente passar para os municípios os valores identificados e investidos na ação social por parte das câmaras municipais. E o que está, por parte da Segurança Social para as câmaras. E o que está neste momento a decorrer é um processo de auscultação à parte dos municípios daquilo que é a divisão do bolo total, cerca de 60 milhões que a Sra. Ministra disse ainda há pouco, pelos respectivos municípios de acordo com os protocolos existentes. É claro que neste momento os municípios têm a possibilidade de consultar os senhores diretores de Segurança Social para saberem ou para aferirem a composição daqueles números, esse é um processo que a Segurança Social faz, mas obviamente a ideia é, toda a ideia que subjaz à 50/2018, que é a lei quadra da descentralização, que é passar para os municípios o valor que neste momento é investido, pouco ou muito, daquilo que é o valor que é gasto neste momento por parte das entidades centrais, por parte dos municípios. Percebo as resistências de algumas câmaras, obviamente, mas da mesma forma que algumas câmaras decidiram não aceitar como é seu poder fazer agora, também temos conhecimento que há muitas câmaras que já decidiram aceitar as competências da ação social pelo mesmo processo, pela consulta ao mesmo fecheiro e pela mesma tipologia de processo. Eu diria que são dinâmicas locais que de oportunidade de aceitação da competência, que será obviamente generalizada em 2022, março de 2022. Sobre a questão de mais verbas e obviamente de revisão, isso é uma questão que teremos que tratar obviamente com a SECOA, com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, mas o próprio regime da descentralização prevê o acompanhamento dos acordos de cooperação, mas esse digamos que é outro quadro que não é o quadro do princípio da neutralidade financeira que subjaja todo o processo da descentralização administrativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado. Nós acabamos esta primeira ronda e vamos entrar na segunda ronda. Pedi apenas aos colegas que vão intervir que observem o tempo, são 2 minutos e como a seguir estão, digamos, vários colegas inscritos e o Governo tem, digamos, o somatório de tempos, se não observarmos exatamente o tempo de cada um, alargamos esta audição desnecessariamente. Portanto, vamos começar as intervenções com o colega Jorge Paulo, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Os autarcas, cada vez com maior frequência, dizem-se esquecidos, abandonados e até injustiçados pelo Governo. Sinceramente, eu não sei se esta crítica, em termos globais, é justa, mas julgo que muitas das críticas particularizadas o são. 4 exemplos. Sr. Ministro, eu acho que não é aceitável nem é compreensível que o Governo continue, 2 anos depois, sem distribuir os dividendos a que os municípios têm direito por força da sua participação no capital social do Fundo de Apoio Municipal. Estes dividendos são dinheiro das autarquias, não são dinheiro da Administração Central. Segundo exemplo, não é compreensível que o Governo haja despendido mais de 1 ano para ressarcir os municípios e as freguesias nas despesas efetuadas com a organização das últimas eleições legislativas. O montante até não tem significado, mas a atitude essa é reveladora. 3º exemplo, não é compreensível que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão atrase deliberadamente, meses a fio, os pedidos de acesso às linhas de financiamento do Banco Europeu de Investimentos no âmbito dos projetos autárquicos do Programa Portugal 2020. Sr. Ministro, não é compreensível que depois de tantos compromissos e anúncios, os municípios continuem sem ser integralmente ressarcidos nos gastos com o combate à pandemia, muitos deles, como sabe, a pedido do Governo ou em substituição do Governo. Eu sei que a Sra. Ministra, no início da sua audição, fez referência à circunstância de
estarem destinados 55 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia, dirigidos exatamente a estes gastos e às autarquias. Naturalmente, ficamos a aguardar. Sr. Ministra, eu sei bem, sabemos bem, que nem tudo aquilo que referi é da responsabilidade da Sra. Ministra. Nem é inteira, nem às vezes nem nenhuma responsabilidade tem nessas matérias. Mas a Sra. Ministra é Ministra da Administração do Estado, é Ministra da Administração Pública, e a Sra. Ministra é responsável pela área da autarquia. E por isso, aquilo, sobretudo aquilo que lhe peço, aquilo que lhe pedimos é que tenha uma atitude mais veemente junto dos restantes membros do Governo para que os exemplos, e que poderia citar outros que aqui referi, sejam corrigidos e não se volte. É este o apelo que eu deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Colega Eurídice Pereira, penso que nos acompanha via Skype. Faça favor, colega, já ouvimos e ouvimos-la bem. Faça favor, quando quiser, faça favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer aqui uma abordagem relativamente a um tema que me parece que vai de certeza ser estruturante para Portugal e perdurará durante muitos anos. O facto é que no período de 2021, ou seja, a partir deste ano e até 2029, Portugal pode vir a aceder a cerca de 50 mil milhões de euros, se estivermos em presença, se considerarmos os fundos europeus do quadro financeiro plurianual e também aquele que, os recursos que virão da aplicação do plano de recuperação e resiliência, e neste montante não estou sequer a referir os orçamentos de Estado. Este último, o PRR, tem aliás um horizonte temporal de execução até 2026, que entre, enfim, subvenções e empréstimos aponta para um volume na ordem dos 16,6 mil milhões de euros. Portanto, há uma forte concentração de recursos financeiros, claramente no período primeiro que eu referi, de 2021 a 2029, mas particularmente de 2022 para o próximo ano e 2026, que é quando há a coincidência com o PRR. Estamos aqui a falar de 4 anos, um tempo mínimo para um volume enorme de capacidade de resposta. Dito isto, e entregue o PRR nas instâncias europeias, aliás, o primeiro documento da União Europeia a ser entregue, o que significa que está definido, aliás, o arranque de reformas e de investimentos e que estamos claramente, do meu ponto de vista, na fase de ser chamados a criar instrumentos que, garantindo a transparência dos processos, a transparência nos procedimentos, tenham que eliminar entraves à execução, à boa execução, quer seja ela pública, quer seja ela privada, e a execução deste pacote tem, de facto, que se dar. E é a propósito disto que eu perguntaria à Sra. Ministra como é que o Estado, ou dito de outro modo, no âmbito da modernização do Estado, como é que pode ser concebida uma preparação para que seja possível a plena execução do PRR, obviamente com os traços de rigor que são exigíveis, mas que seja inevitavelmente de forma fluida. Era esta a questão que queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. E passo a palavra agora à deputada Paula Santos. Eu percebo este gesto do colega Joana Mortágua, mas não se inscreveu. Sim, mas de qualquer das maneiras dou-lhe a oportunidade, esteja à vontade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, apenas retomar algumas das questões que ficaram aqui de alguma forma, acho que a meio do debate. O Sr. Secretário de Estado referiu, quando estava a referir-se à existência de muitos precários, ou seja, de muitos contratos a termo, nomeadamente na educação, enquanto que na saúde a Sra. Ministra concordou, que pareceu-me a mim, que estas necessidades, que são necessidades Covid, acabaram por se converter acabaram por ser distribuídas por outras necessidades do sistema. No caso da educação, pareceu-me aqui que foi dito que estes contratos
termo correspondem a necessidades não permanentes do sistema. E, portanto, foram contratações para substituições, estamos a falar de mais de 5 mil contratos, ou seja, de grande parte dos 8 mil novos funcionários que o Ministro da Educação repete ao infinito, que são o grande reforço de funcionários e de assistentes operacionais na escola pública, estamos a falar de grande parte destes funcionários, estão aqui a ser dito que não correspondem a necessidades permanentes do sistema e que poderão, e, portanto, não poderão permanecer. Eu mantenho a pergunta que fiz no início, que é, deste reforço que está a ser apregoado de 8 mil, cuja realidade nas escolas não está nem perto de 8 mil, mas pronto, lá pode ser que, admitindo que teoricamente estas vagas existem, em agosto, e portanto na transição para o próximo ano letivo, quantos é que ficarão nas escolas? E queria perguntar-lhe também em relação ao teletrabalho, porque quando eu fiz aqui a questão, eu fila precisamente porque a administração pública não se compara, e nós vimos bem como é que aconteceu durante este período de pandemia, em muitas matérias não se pode comparar ao Código de Trabalho, e uma delas tem a ver com esta particularidade da negociação coletiva entre a administração pública e os sindicatos da administração pública, porque tem que haver aqui, ou há ou não há, uma posição do Governo e, no caso do Parlamento, o Parlamento tomará a sua, mas a posição do Governo sobre se é justo ou injusto que os funcionários públicos sejam compensados pelo acréscimo de despesas que têm em teletrabalho, porque isto também é uma parte da sua desvalorização salarial. E, portanto, a minha questão, eu não estou aqui a deixar para a negociação como se tratasse de um patrão, do patrão privado, aliás, eu sei o que é que penso sobre deixar para a negociação a compensação por estas despesas, significa que a disponibilidade para as pagar é pouca e que o Governo não está disponível para, por via da lei, tomar o lado mais fraco dessa negociação, que é o lado dos trabalhadores. O que eu lhe pergunto é se devemos também partir desse princípio para a administração pública, ou seja, se o facto de se deixar para a negociação coletiva significa que o Governo não está disponível para compensar estes trabalhadores e quando é que o vai fazer, porque é verdade que vai haver uma realidade pós-pandemia, mas a realidade de pandemia é 60 mil trabalhadores em teletrabalho. Obrigado, com colega. Acréscimo de despesas. Obrigado.
Dou agora a palavra ao colega Paula Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Gostaria de retomar uma questão que não tive tempo para concluir na primeira ronda, ainda sobre a transferência de competências para as autarquias. Registei estes elementos que a Senhora Ministra aqui referiu, Senhor Ministro, mas eu estava a falar de uma informação mais detalhada e não números gerais, para que se obviamente consiga avaliar se as verbas que são alocadas permitem fazer face às necessidades para o exercício de cada uma das competências. E não para fazer face, tendo em conta aquilo que o Governo hoje gasta, fazer face de facto às necessidades concretas e reais, que nós sabemos que são bem superiores àquilo que o Governo assume em termos no seu exercício. Mas ainda sobre transferência de competências, a Senhora Ministra fez aqui uma apreciação como se o processo tivesse de vento em popa, desculpe a expressão utilizada, mas percebendo, mas a verdade não é exatamente assim. Basta dar-lhe aqui um exemplo que, em relação em particular aos atos de transferência na área da saúde, o Governo propôs um texto em que se colocava numa posição de ir avaliar se as autarquias estavam ou não estavam a cumprir as competências de uma forma adequada numa tutela de mérito, quando as autarquias têm um quadro de autonomia que, como a nossa Constituição coloca, uma autotransferência claramente ilegal, que revela bem também a perspectiva relativamente a esta matéria, mas que transferências de competências, de facto, que a realidade mostra, e o facto do Governo também não dar estes números que correspondem àquilo que o PCP tem vindo a colocar, é que na prática são, de facto, uma transferência de encargos. Senhora Ministra, eu gostaria de abordar ainda duas questões, já não tenho tempo a desenvolver, mas muito rapidamente a propósito da ADSE. Uma primeira sobre a tabela que foi proposta, em que há um desacordo, em que é proposto que haja um aumento de encargos para os beneficiários. história. Isto não faz nenhum sentido que assim seja, quando já se tinha aumentado as contribuições dos beneficiários, numa situação em que a própria situação, do ponto de vista financeiro da ADSE, já foi bem mais, ou se a gente pode dizer preocupante, já foi bem mais preocupante do que é hoje. Mas a solução de aumentar os copagamentos e os encargos para os beneficiários não parece, de facto, uma boa solução. E uma última questão, já tivemos oportunidade de abordar esta matéria na última reunião, mas, Sra. Ministra, continua, de facto, um grande descontentamento por um conjunto de trabalhadores que, por dificuldades da sua vida e naquele momento muito difícil, renunciaram à ADSE e que agora não lhes é permitido a sua readmissão. E, de facto, esta é uma questão que vários trabalhadores nos continuam a contactar relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem a palavra agora a colega Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PST e começava por dizer o seguinte. O PS hoje, mais uma vez, vem aqui a esta casa a correr atrás de prejuízo. Digo isto no que diz respeito aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. E vem correr atrás de prejuízo, novamente com as historietas do FLIC e do FLAC, do FLIC, que é o PS-Governo, do FLAC, que é PS-Grupo Parlamentar, e incorre sempre no mesmo vício de forma. Aquilo que aconteceu na semana passada, a aprovação que aconteceu na semana passada, foi a aprovação de uma medida que permite corrigir algo que já estava feito. Não foi a criação de uma nova carreira, foi. A carreira foi criada em 2017, a sua transição foi definida em 2019, criada bem, transição mal feita porque demorou 2 anos a fazer, mal feita porque não equiparou as condições destes técnicos aos outros técnicos da área da saúde e mal feita porque foi mal feita porque é aquilo que ouvimos reiteradamente nas audições. E aquilo que aconteceu foi simplesmente, pela mão do PSD, a aprovação de uma proposta que visava corrigir profundamente estas injustiças de uma carreira que já estava criada e que foi revista pelo governo do PS. E sobre os técnicos superiores de diagnóstico não tenho mais nada a dizer. Sobre, também ouvi com muita atenção as palavras do Sr. Secretário de Estado relativamente aos contratos do Elsa e do Fabian. E sobre isso apenas gostaria de dizer que, em boa hora, o Grupo Parlamentar do PSD também apresentou um projeto de resolução que recomendava e que foi aprovado por esta Casa, que recomendava ao Governo que avaliasse e que promovesse com rapidez e celeridade a concretização destes contratos. Portanto, folgo em ouvir as palavras do Sr. Secretário de Estado nesta Comissão. Mas trago-lhe, Sra. Ministra, três perguntas, e que têm a ver com os acordos de cooperação financeira entre o Estado Central e as autarquias locais ou associações. E neste caso, fazer-lhe uma primeira pergunta sobre os critérios. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, qual o critério que levou à aprovação de 2 candidaturas no final do ano passado, mais concretamente no último mês do ano, dezembro, nomeadamente no Conselho da Lourinhã e no Conselho de Faro, ambas no valor de cerca de 99 mil euros, quase no limite daquilo que era possível? Qual o critério que impediu, por outro lado, qual o critério que impediu ao Governo não aprovar outras candidaturas apresentadas em 2017 e 2018, nomeadamente no Conselho de Tondela, às quais se associam muitas candidaturas, como todos nós sabemos? A segunda pergunta que eu lhe queria colocar, Sra. Ministra, sobre transparência e ainda sobre estes contratos e sobre o apoio financeiro do Estado Central às autarquias e às associações. Em lado nenhum é público o número, a quantidade de candidaturas apresentadas, nem o valor financeiro das candidaturas apresentadas. Parece-me que, em bom nome da transparência, seria importante que isto fosse evidente, ou então pedi ao Sr. Secretário de Estado, não sei se é possível, nos dar indicações destes valores. E depois, por último, acerca do cumprimento. O Sr. Secretário de Estado, na última audição aqui nesta Assembleia, fez-nos referência que durante o primeiro trimestre de 2021 seria aberto um concurso para candidaturas do SP2 no valor de cerca de 1 milhão de euros. Pergunto, Sr. Secretário de Estado, se esse concurso já foi aberto. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. E dava a palavra agora à colega Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e os caros colegas parlamentares.
Eu julgo que é importante, antes de mais, reiterarmos algo que é uma constatação óbvia, mas tem que ser reiterada, que é que em todos os orçamentos de Estado da governação socialista, desde 2015, nós fomos aumentando as despesas financeiras para as autarquias locais. Foram criadas novas fontes de receita, visando o aumento da convergência e da participação das autarquias locais nas receitas fiscais. Afinal, são cerca de 5 anos e meio de retoma da autonomia do poder local, do respeito pelo poder, desta autonomia de um ponto de vista constitucional, e este aumento de transferências já se soma em mais de 634 milhões de euros. Afinal, isto é evidente que acreditamos no poder local. O processo de centralização de competências surge assim num ambiente de confiança e dá cumprimento também a objetivos constitucionais, objetivos de subsidiariedade, objetivos de garantir eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, pelo que temos que saudar, obviamente, a reforma em curso, que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo da adversidade coletiva, ela não deixou de se concretizar e densificar no terreno, fruto do esforço do Governo e dos autarcas. E 2021 é, de facto, um ano charneira, de um ponto de vista da universalização destas competências, e onde se prevê, falou-se aqui também de verbas, onde se prevê, de facto, uma transferência superior a 325 milhões de euros, às quais acresce os 60 milhões que a Sra. Ministra referiu em matéria de ação social. Portanto, aquilo que se pretende, e que penso que é ponto assente, é mudarmos o paradigma dos países mais centralizados da União Europeia para um Estado que seja mais próximo das pessoas e que, de certa forma, já não cristaliza as desigualdades que o centralismo sempre acaba por aprofundar. E estamos em abril, descentralizar é democratizar e descentralizar é cumprir abril. E as perguntas que deixava à Sra. Ministra é quais os últimos avanços que temos na área do património imobiliário público sem utilização, na habitação em termos das comissões de análise constituídas, nos protocolos de transferência das lojas de cidadão e também na transferência dos municípios para as freguesias, em que houve uma evolução, mas queremos ainda mais, e onde sabemos que a cooperação e o diálogo entre municípios e freguesias é fundamental para que este processo se possa acelerar. Por último, Sra. Ministra, perguntava-lhe qual o ponto de situação das nossas linhas condutoras desta reforma, ou seja, o que é que podemos prever até 2023 em termos de elevação da participação local na gestão das receitas públicas, até atingimos a média da União Europeia, a consolidação deste processo de centralização e o alargamento dos poderes locais a um nível infraestatual, o reforço dos mecanismos de transparência e de fiscalização democrática das políticas locais e, por último, a democratização da governação territorial, onde a questão da integração nas CCDRs dos serviços desconcentrados de natureza territorial na área da educação, ou na área da cultura, ou na área da saúde e turismo, são também muito importantes. Com a sua tolerância, Sr. Presidente, destacava ainda a importância que o PRR tem para o poder local, para esta reforma e para a promoção da autonomia dos municípios na execução de verbas em áreas-chave, como a saúde, bem como na componente da transição digital e nas competências digitais que transpassam toda a administração pública. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Dou a palavra agora à colega Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Sra. Ministra, ainda voltando a esta questão, efetivamente, da necessidade da valorização das carreiras. O exemplo dos assistentes operacionais acaba, se calhar, por ser aquele que é mais fácil de traduzir em questões muito concretas. Porque na área da saúde estamos a falar, efetivamente, de auxiliares da ação médica, que já o foram e que deixaram de ser, com funções muito específicas, na educação de auxiliares da ação educativa também com funções específicas, e poderíamos aqui referir outros trabalhadores motoristas da própria administração local, por exemplo, dos resíduos, que são motoristas e que já tiveram a carreira de motorista e que neste momento não a têm, ou de outros trabalhadores, carpinteiros, eletricistas, também com especificidades, que tinham carreiras específicas, no caso até na administração local, e que por força da criação desta as carreiras gerais em que se juntou um conjunto de profissões e de funções diferentes, há naturalmente uma desvalorização, seja na progressão da carreira e na sua valorização, seja também no reconhecimento da própria profissão, que para nós também é algo que é aqui também importante de colocar. Por isso o entendimento que nós temos é que é efetivamente fundamental fazer a valorização das carreiras e repor carreiras que também já existiram e que permitiam efetivamente perspectiva de progressão aos trabalhadores da administração pública, naturalmente entendendo que estas progressões têm que ser devidamente cumpridas e não podem todo ficar numa realidade de congelamento como ficaram durante muitos anos, além também do que já colocamos em relação à questão do próprio CIADAP e da necessidade da correção da tabela remuneratória única. Mesmo para terminar, Sra. Ministra, queríamos colocar uma questão muito concreta em relação ao cumprimento das cotas das pessoas com deficiência na administração pública. Durante muitos anos, até por ausência da abertura de concursos públicos, essa não era uma realidade que existisse. Neste momento, considerando que já abriram concursos públicos na administração central e também em várias autarquias na administração local, importava aqui perceber também se há alguns elementos que o Governo tenha relativamente a esta matéria.
Obrigado. Tem a palavra agora a colega Gabriela Fonseca, que nos acompanha por Skype. Está-nos a ouvir?
Sr. Presidente, não sei se me estão a ver
e ouvir. A ouvir estamos, a ver ainda não. Agora sim, pode começar, Gabriela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Os municípios têm assumido uma função decisiva no combate à pandemia, quer por iniciativa própria, quer aderindo aos apelos do Governo para resposta a problemas, cuja resolução seria da sua competência, aliás, reconhecido hoje pela Sra. Ministra na sua intervenção inicial. A resposta dos municípios foi proativa, com prejuízo grave para a sua sustentabilidade financeira. O plano de recuperação e resiliência deveria contemplar ajudas económicas de Bruxelas à crise causada pelo Covid-19, ou seja, deveria ressarcir os municípios total ou parcialmente. Em audição recente nesta Comissão, a Associação Nacional de Municípios Portugueses teceu duras críticas ao PRR e ao Governo. Por um lado, por os municípios não terem sido institucionalmente ouvidos nem através da associação que os representa, por apenas prever verbas para a administração pública, sendo que a administração local não estava contemplada em qualquer tipologia, quando é uma parte importante da administração pública, com a agravante que estamos a falar, que perto de 84% são apoios europeus, correspondem a subvenções a fundo perdido, não estamos a falar sequer de empréstimos, tendo até apelidado o PRR de um redondo zero para a administração local. A ANP foi mais longe, colocando mesmo em causa o modelo de governança e implementação da execução do PRR e principalmente porque, no que toca à coesão territorial, ser uma oportunidade perdida. Hoje, nesta comissão, a Sra. Ministra anunciou que as autarquias iriam ser ressarcidas parcialmente e também parcialmente relativamente ao ano 2020. Face ao exposto, nomeadamente à falta de diálogo atempado, o que tem a Sra. Ministra a dizer sobre esta matéria? O que propôs a Sra. Ministra em sede de PRR? Com o que podem contar os municípios portugueses, nomeadamente os do interior e os dos territórios de baixa densidade, e onde fica a coesão territorial com este PRR, quando as grandes beneficiárias são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto? Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Tem a palavra agora a colega Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Não sei se está a ouvir. Muito já se falou nesta audição de teletrabalho. Eu gostava apenas de recordar que no programa do Governo, quanto ao desafio estratégico de construção de uma sociedade digital, já fazia parte do mesmo a previsão do estímulo ao trabalho à distância. O teletrabalho passou a ser de forma imprevista e acelerada uma realidade nem sempre fácil e que exige um olhar mais profundo para que efetivamente seja uma oportunidade e um ganho para os trabalhadores, para os cidadãos e para a sociedade no seu todo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi um dos partidos que apresentou o projeto de lei sobre a regulação do teletrabalho para o setor privado, com vista a fomentar novas formas de trabalho, o direito a desligar e também que existisse aqui um equilíbrio nas relações laborais. Na administração pública, tal como foi aqui já referido pela Sra. Ministra, certamente será exigida a continuação deste trabalho e este não será esquecido. Já foram aqui referidos alguns números identificados e realizados pelo estudo da DGAEP, o qual desde já congratulo, mas gostava de fazer referência a um número que, salvo lapso meu, ainda não foi referido, que 68% dos funcionários públicos inquiridos considera que o teletrabalho dá um contributo globalmente positivo para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Bem sabemos que para a persecução do objetivo do Governo de alcançar os tais 25% de funcionários em teletrabalho até ao final da legislatura, é necessária uma mudança de paradigma quanto à organização e quanto à própria liderança na administração pública, mas este é o momento de seguir em frente, de fazer melhorias e não de termos retrocessos nos desenvolvimentos que já foram alcançados. Senhora Ministra, o estudo efetuado incide sobre a administração central e o que gostava de lhe perguntar é qual é a sua sensibilidade quanto ao teletrabalho na administração local, nas câmaras municipais, se temos alguns dados sobre os mesmos face à dimensão de determinados municípios em que esta será certamente uma realidade também a considerar e que será importante analisar. Obrigada.
Obrigado, colega. A palavra agora ao deputado Jorge Mendes.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhora e Senhores Secretários de Estado, caros colegas, durante esta audição hoje falou-se muito de carreiras, de remunerações, de avaliação, se há DAP, e de funcionários públicos, mais ou menos funcionários públicos. Mas, Senhora Ministra, no passado o Governo, quando confrontado com a reforma do Estado, a necessidade de reformarmos o Estado, que Estado queríamos, que Estado poderíamos ter, repetia-nos sempre para a descentralização de competências. A reforma do Estado era a descentralização de competências. Sempre que era questionado o Governo sobre essa matéria, a resposta era sempre a mesma. A reforma do Estado é a delegação de competências. Mas na prática, em concreto, durante estes 6 anos, Sra. Ministra, em que nós descentralizámos na área da educação, na área da saúde, na área da ação social, no terreno, no dia-a-dia dos portugueses, onde está a reforma? Temos o mesmo Estado e temos os mesmos funcionários, só que passaram ou do Estado central para o regional ou para o local, mas são os mesmos funcionários, com as mesmas orientações hierárquicas, quase podemos assim dizer. E, portanto, o Governo, nesta matéria da reforma do Estado, continua-nos, de certa maneira, a vender ilusões que podemos ter sempre mais funcionários públicos e mais remunerações para os mesmos funcionários públicos. E esta é uma matéria vital à qual temos assistido na altura das negociações do Orçamento de Estado, em que, em todos os orçamentos de Estado nos últimos 2 anos, grande parte das alterações orçamentais são para mais ou menos funcionários públicos, mais ou menos carreiras especiais, mais ou menos, ou mais, valorizações remuneratórias. E passados estes anos todos, Sra. Ministra, afinal, que Estado queremos? Para além das parangonas do Estado digital, de tudo se resolver através das vias informáticas, que Estado queremos, que Estado podemos ter hoje e amanhã, tendo em conta as necessidades e os desafios do país, mas também as nossas disponibilidades orçamentais, hoje e amanhã. E só lhe peço uma coisa, não nos iludam com o PRR. O PRR é efêmero, está balizado no tempo. Há um antes, há um durante e haverá um depois do PRR. Não engordemos o Estado para um Estado depois de nós não podemos suportar depois do PRR. Era essa a reflexão que ia partilhar consigo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, colega. Dava agora para terminar esta parte à colega Ana Passos. Penso que nos acompanha também via Skype. Colega,
sim,
quando
sim,
entender, faça favor.
A senhora e os senhores secretários de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Um dos programas que mais se distinguiu e que mais se afirmou nestes últimos anos na área da administração pública foi com certeza o programa Simplex, um programa que surgiu precisamente da necessidade de dar resposta e de acompanhar a crescente exigência dos cidadãos e das empresas que reclamavam por uma administração pública mais próxima, mais competitiva e proativa. No fundo, novos desafios se impunham à administração pública aos quais havia a necessidade de corresponder. Desde 2006, ano de início do programa, temos vindo a observar mudanças significativas na forma como a administração pública se relaciona com os cidadãos e com as empresas. O alargar do programa de Simplex à administração local, com o Simplex Autárquico em 2008, o envolver das universidades na apresentação de propostas de simplificação em 2009, são dois bons exemplos de como este é um programa de cariz transversal com a capacidade de abranger diferentes dimensões da administração pública. Mais recentemente destaco o importante papel das medidas Simplex como instrumento de implementação de políticas públicas, como são exemplo a criação da plataforma do arrendamento acessível e da plataforma Mega em 2019. Por último, mas não menos importante, sublinho o pacote de medidas de simplificação em resposta à Covid-19, criado especificamente para responder às necessidades do confinamento. Saudando o Governo pela iniciativa, gostaria de questionar a Sra. Ministra sobre qual o ponto de situação das medidas Simplex, como se integra o Simplex Covid-19 nos Objetivos Europeus de Simplificação e que expectativas poderemos aguardar relativamente à manutenção e ou continuidade das medidas Simplex Covid-19 no pós-Covid. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Nós tivemos 11 intervenções. A Sra. Ministra vai ter, a Sra. Ministra e os senhores secretários de Estado, até 22 minutos, mas agora, até pelo pesado que são estas audições e o tempo que nos levam sentados aqui, nós vamos fazer a solicitação da Sra. Ministra, 5 minutos de intervalo, e retomamos depois. Sim.